Rápidos Cast. Agora.
Alô, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP.
E com ele, fala aí, pessoal, tudo tranquilo?
Boa viagem pra você que tá no ônibus e no metrô, né? Desistiu de andar de carro agora que a gasolina tá R$10, né? Então tem tempo de ouvir o episódio inteiro, certo, Eli?
Certo, é aquela velha briga, né, do dólar com a gasolina, né, então agora a gasolina colocou uma certa vantagem, vai ser difícil bater.
É uma briga de um contra o outro, mas quem toma o soco é quem não tem nada a ver com a briga, né, quem tá de fora.
Sim, é sempre o cara que tá tentando separar, né.
Você tá uma bala perdida, mas vamos lá. Você vê que a gente envelhece quando a gente abre podcast falando de preço de gasolina, né, cara, foda. Saudades do pai trocínio, né? Quando papai comprava cartas de Magic pra mim. Vamos lá, ele, quem quiser falar com a gente, hackdoscast@gmail.com. O Twitter é @hackdoscast, porque é hackdoscast.
Por mais incrível que pareça, tem a gente que não sabia por que é, mas ainda sério? Somos BR.
É, nós, aqui é BR, preto e vermelho, né? E Tron de vez em quando, né?
Sim, sim, claro, faz parte, né?
O dólar a R$5, o pessoal já tá pensando aí em comprar Secret Lair, né? Tá pensando em melhorar. Vamos ver. De repente aí o Magic, a parte pelo menos estética do jogo, né? Volta aí a ser uma discussão relevante. Mas o que mais? Ali ficamos pendentes algumas coisas da semana passada, né? Quer falar daquelas cartas de Portal Segunda Era?
Sim, sim. Eu fiquei devendo o nome das cartas, tá?
E contar uma historinha do Goblin, né?
Isso, cada uma, né? 4 Goblins, 3, 2... iam até todos sumirem, tá? Então, na ordem do 4 para trás, é Tidal Surge, em português é Maré Repentina. A terceira é Ogre Taskmaster, em português é Capataz Ogre. Wild Griffin, em português é Grifo Selvagem. E Tremor, é Tremor mesmo, tá? Então, cada um conta uma historinha aí. Vocês podem olhar os flavors. É bem engraçadinho, é uma coisa que eu acho que não tem tido mais nada similar recentemente. Então, é bacana encontrar esses pequenos tesouros aí, né?
Tem tido bons flavors, mas não esses tesouros, como você comentou. Uma outra coisa sobre violência no Rio de Janeiro, o Cabeça comentou aqui com a gente. Ele tá hoje na fronteira de Minas e Rio, né, cara? Professor universitário e tal, tem aquele sotaque ali da fronteira mesmo, né? Bem, bem típico mesmo. E ele disse que ele é da nossa cidade, né? Eu acho. Devo estar chamando ele de velho, né? E você, por tabela, eu tô chamando de velho também, mas eu sei sua idade. Mas enfim, ele disse que, como a sede da Globo era no Rio de Janeiro, eles reportavam muito o que acontecia ali na cidade, na década de 90. Então a gente ficava com essa impressão quando assistia os jornais e tal, de que a violência no Rio era maior, que não acontecia nada nas outras capitais, né? Mas ele disse que, de maneira geral, o Rio é bem tranquilo para realizar evento. Para turismo, o risco é mais para batedor de carteira, né? Uns assaltos mais simples assim. E de que ele deu uma olhada nos números, nos últimos anos, os números de violência não são muito diferentes daqueles das outras grandes cidades do mundo, né? E inclusive de outras capitais do Brasil. Então foi assim, uma questão de impressão nossa, né? A gente é manipulado o tempo todo pelo que nós somos expostos, né, à mídia, então acho que é mais uma... E a gente também não costuma ir atrás, né, para averiguar, então nesse caso alguém foi atrás por nós. Então obrigado aí, Cabeça. Valeu. Ainda não me convenceu a mudar pro Rio, tá? Não que São Paulo esteja bem também, mas tudo bem.
Eu também acho que tem bastante dessa impressão, né? Passa, a mídia acaba influenciando demais, né, nessa visão que a gente tem. Mas, por exemplo, de pessoas que já foram várias vezes pro Nordeste, fala que lá também não é muito diferente, sabe? Então, né, as capitais, principalmente, da parte de orla e tudo mais, principalmente essa parte de batedor de carteira mesmo, né? Esses roubos mais menores, e celular, né, que a galera sempre tá ali tirando selfie ou digitando mensagem todo distraído, acaba acontecendo, né? Então, eu acho que também é muito do seu padrão de vida, né, porque, tipo, por exemplo, você vivendo em São Paulo, você já tem algumas convenções que você, né, já pratica, porque você sabe que você tá andando num lugar X, então você vai evitar andar com o celular na mão, procurar estar sempre atento. Então são coisas que você acaba já fazendo por natureza. Então, provavelmente a gente já tem essa vivência audiência não iria se dar tão mal, né, numa cidade mesmo que desconhecida, é, com essa questão da segurança, né? Então acho que vai muito dessa questão de perfil também, né?
Bem por aí, é bem por aí. E, cara, escolhe uma cidade do Brasil aí pra ter um Pro Tour, então, se a Wizards decidisse voltar com o Pro Tour presencial, qual cidade é melhor?
Melhor? É bom, se eu falar São Paulo, eu ficaria enviesado, né? Mas, uma só?
Uma só, né? É um Pro Tour só, pô? Você tá querendo o quê?
Ah, não, é que se fosse dois, eu faria um mais pra cima e um... Curitiba.
É, Curitiba é uma boa, hein? Curitiba é uma boa. Parece que o trânsito lá flui, né? Uma cidade um tanto... É mais planejada que as outras, sim, né? Não é tão caótica, tal. O clima é bom.
Sim, tem uma estrutura boa, né? De transporte público, até onde eu sei.
Eu acho que ficaria bastante longe pra todo mundo que é do hemisfério norte. Eu iria pra Manaus, porque inclusive o Jabaiano já falou isso, né? Fica no meio do caminho ali pro pessoal da América do Norte e tal, e assim, seria uma oportunidade de desenvolver a indústria local de turismo também, de fomentar do próprio brasileiro, que é mais sulista, né, ir até lá e conhecer e tal, acho que seria bacana também, e é uma cidade bem importante, boa, preparada para evento, né. Então seria interessante Manaus também. Ia ficar caro para todo mundo, né? Não ia ficar literalmente para todo mundo, assim, tá? Em termos de viagem. Não ia ficar bom para ninguém nesse aspecto, mas acho que em termos de experiência, de proposta, Manaus seria uma boa cidade para ir.
É até engraçado, né? Ah, vem o pessoal dos Estados Unidos, né? Manaus é metade do caminho quase, né? É até engraçado você pensar nisso, né? O tamanho do Brasil pra isso, né?
Dependendo de onde você tá no Brasil, é mais barato vir do sul dos Estados Unidos, ali de Miami pra Manaus, do que do sul do país, cara. Pra Manaus. É mais rápido.
Como pra gente, era melhor se fosse o Pro Tour fosse na Argentina do que em Manaus, né?
É verdade, é verdade.
Dependendo de onde fosse, seria muito mais barato ir pra Argentina, Paraguai, Uruguai do que...
E outra, Mercosul, cara. Você não precisa se preocupar com muita coisa, não. É só a identidade, basta para você passar na fronteira.
Exatamente.
Né? Bom, meu caro Matheus, só lembrando também, né, quem quiser apoiar a gente, fazer parte aí da guilda. Aliás, temos novos entrantes, né, na guilda. Muito obrigado aí ao Lucas, que entrou via Catarse. Tem o Helder e o... quem mais ali?
E o Lucas.
outro Lucas. Outro Lucas. Muito bem. Obrigado aí, vocês. Bem-vindos à guilda. Aqui é BR. É nóis. E também tem uma outra forma, né, de ajudar, que é, se for comprar alguma coisa na Liga Magic, só digitar Rakdos ali no Marketplace, que ganha um cupom. O que tem esse mês mesmo ali?
Esse mês são 50... É Dex de Commander?
Dex de Commander, é verdade. Esse mês são Dex de Commander. Boa, boa. Então é isso, né? E dobra os cupons, certo?
Sim, acima de R$100, você comprando pelo Marketplace, você ganha o dobro de cupons, né? Então, teve o sorteio essa semana, inclusive, né?
Será que alguém que a gente conhece ou usou nosso código ganhou? Dá pra saber quem ganhou, que código usou?
Não é, essa informação não é aberta, né?
Eu gostaria de saber, se for algum ouvinte, por favor, manifeste, que eu vou ficar muito feliz mesmo de saber que a gente deu sorte pra alguém.
Eu não reconheci nenhum dos nicks que tem lá, né? Alguns a gente vê, né? Sempre alguns parecidos, né? Assim, conhecidos já, né? Então fica mais fácil, mas eu não consegui identificar nenhum ali no sorteio. Inclusive, por mais incrível que pareça, teve uma pessoa que ganhou 3 vezes.
Ah, tá brincando.
Não, pior que não.
Caramba, essa pessoa deve ter comprado muito no marketing, muito. E, tipo, deve ter ganho, sei lá, 50 cupons e ter dobrado os cupons ainda. Não é possível, cara.
Foram três vezes o nome da pessoa foi sorteado. Bom,
mas são 50 sorteios, né, Eli?
São 50 sorteios.
Você tem bastante chance, né? É meio compulsivo, né? Porque você quer ficar acumulando mais cupom pra concorrer mais.
Tem o pessoal das teorias de conspiração, né? Mas... Eu asseguro que o sorteio é todo idôneo, né? Então não tem nem o mínimo motivo para duvidar. Inclusive, essa é uma das maiores, preocupações, né, do pessoal, né, que faz para poder...
A transparência, né?
Para realmente trazer essa transparência. Então, sempre pensando em melhorias, coisas diferentes que pode fazer, alguma mudança de regra, né, para poder melhorar essa questão, né, ou para deixar ainda mais transparente, para realmente...
Tá certo. Dá um exemplo.
Haver dúvidas. Exatamente.
O que ajuda muito nisso também é se no escritório você substituir as divisórias por aquela parede de vidro, né, aí dá mais transparência também para as pessoas.
Nossa, sim.
Começou bem, né? Vamos para a fase principal, ele fala da grande notícia, depois a gente fala de manutenção e outras fases.
Bora.
Opa, voltando aqui pro quiz da semana. Cara, eu respondi o quiz da semana passada, né?
Qual foi o quiz da semana passada?
Ah, já virou meme isso. Eu nunca lembro se eu respondi. Eu acho que sim. E você perguntando qual foi o quiz, né? Eu lá vou lembrar. Não, mas nessa eu realmente tô com dúvida. Ele foi... Cara, moleque... Bom, enfim, quiz dessa semana aqui é o seguinte, é a Copa do Mundo de Seleções, né? É, existia, sim, Copa do Mundo de Magic, que era com seleções nacionais, né? Uhum. E cada seleção enviava 3 jogadores e tal, e tinha, né, campeonatinhos aqui para selecionar os jogadores e tal. É, qual país fez mais top 8 na Copa do Mundo de Magic? Resposta lá na fase final.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, meu caro Matheus, teve banimento. Começar o quê? Pelo Modern, vai, né? Do nada, né? Foi sem pré-aviso.
Não, sim, assim. Sim, foi sem nada.
É a segunda vez que eles fazem isso, anunciando banimento em 3 formatos, né? Pioneiro, Modern e Pauper. Tipo, na semana que você vai ter o Pro Tour, que não tem nenhum desses formatos. E, assim, nem na mesma plataforma você vai ter esses formatos, né? O Pro Tour vai ser, tá sendo, né, agora no Arena, né? O Sanduba já falou aqui, ele vai jogar, ele falou do Meta aqui, né? No Alchemy e no Histórico. E esses 3 formatos aqui são do Magic Online e do papel. Mas, enfim, né? Parece que a Wizards quer tirar a atenção do Arena, não sei. É o seguinte, Pioneiro e Modern tiveram um banimento da Lurrus. Só isso, né? Ela não é banida apenas como companheiro, não, tá? Ela é banida pra sempre, ponto. É esquisito isso, né? Porque, assim, fica mais fácil de entender que a carta é banida, mas se de repente tinha alguém que, por brincadeira, utilizava 4 cópias da Lurrus lá no main deck pra fazer algum tipo de combo groselha, não pode mais. Nem no Modern e nem no Pioneiro.
Sim. É, eu acho que assim, ficaria mais confuso, eu acho, se banisse ela como companheiro, sabe? Porque
sim, porque ficaria mais difícil entender, selecionar decks pro formato, concordo.
É, então, assim, eu acho que ou você bania a mecânica de companheiro, que a Wizards provavelmente não ia fazer, né? Até porque ela cita no artigo que outras cartas estão jogando, outros companheiros estão jogando e não estão apresentando problemas, né? Mas assim, eles estão jogando por falta de opção, né? Porque, ou em decks que, tipo assim, eu vou colocar porque não adiciono em nada, mas eu também não perco nada. É, eu simplesmente tenho um gigante da vida lá, sabe?
Então, mas é uma possibilidade de bala perdida, vai.
Sim.
É, de alguém que realmente estava tentando combar de alguma forma. Mas vamos lá, ele é Modern e Pioneiro, usando Lurrus, né? A carta tava empesteando o formato mesmo. É engraçado, cada vez que tem anúncio de banimento, eles usam uma métrica diferente, tá? Dessa vez foi porcentagem de decks com pelo menos 4 vitórias nas ligas, né? No caso do Modern, você tinha um terço, né? Um pouco mais de um terço dos decks, e no caso do... um pouco menos, né? De um terço, 31%. E no caso do Pioneiro, 28%, algo assim. Então ele fala, não, tá acabando um pouquinho com meta, né? Tá meio desequilibrado. E aí decidiram banir... Eles até comentaram sobre possível alteração na mecânica de companheiro, tá? Acho que é a mecânica mais zoada que eles já lançaram. Isso não vai mudar, tá? Companheiro não vai mudar, vai continuar como tá. Provavelmente Lurrus é a última mudança que eles vão fazer relativa a isso. Os outros não têm a mesma performance que Lurrus tinha. E realmente, né, a carta é idiota, né? E outra... Se para pra pensar, durante algum tempo você não precisava pagar 3 manas pra pôr na mão, você castava direto da zona de comando, ou do exílio, da zona de comando, do sideboard que a Lurrus fica, né? Sim. Direto, você não podia nem ter a Lurrus descartada, ou nenhum companheiro descartado, você castava direto. Tipo,
você imagina
o que ele estava pensando nessa época, sabe?
Você imagina agora, Modern Horizons 2, Hagavan, Darcy e tudo que tá jogando no Grixis Death Shadow, Rakdos Death Shadow, com o Lu sendo caçado direto, sabe?
É bizarro.
Absurdo.
Uma coisa que esses bans fazem em ambos os formatos, eu acho que é deixar os formatos mais lentos, porque agora todas as cartas de 3 manas ou mais foram desbanidas, né? Então, agora... com formatos mais lentos, com cartas mais pesadas, por exemplo, os decks de controle têm um pouco a ganhar também, porque agora vale a pena você colocar uma, fazer um 1x1 com Fatal Push, você jogar uma Counter Spell, uma Fuga de Mana, porque você não vai automaticamente perder uma Guerra de Atrito contra o seu oponente, porque ele tem Lurrus e você não, né? Então isso é muito importante notar. Que mais? Todos os decks top que utilizavam Lurrus, eu acho que todos, né? No Modern, pelo menos, que eu tenho mais conhecimento, existiam previamente e conseguem ainda desempenhar, aparentemente, um bom papel, fazer parte do Tier 1 ou 1,5, né? Então, apenas muda um pouquinho a configuração do deck, mas, tipo, a gente tá falando o que? Aquele Death Shadow, tava utilizando o Boros Burn ou o Boros Agro aí com a destreza, né? Um Hammer Time, todos esses aí são, né, personagens velhos aí do Modern. E uma outra percepção que eu tive é que, assim, foi quase que universalmente bem visto esse ban. Né? Eu acho que principalmente porque ninguém perdeu decks completos, né? E se teve gente que reclamou e que xingou muito no Twitter, acabou ficando abafado pela quantidade de retornos positivos, né? De bom feedback que teve. No Pioneiro foi similar também, né? Até porque quase a mesma porcentagem de decks que faziam pelo menos 4 vitórias nas ligas, então acaba cumprindo o mesmo objetivo.
Sim, no Pioneiro acho que o problema do Lurrus era bem menor, né? O impacto dele acabava não sendo tão substancial quanto estava sendo no Modern, né? Por motivos óbvios, né? O Agavan que o diga. O problema maior, talvez, do Pioneiro seja o Ainota, né? Que é uma das reclamações constantes aí. Porém, eu vejo que é saudável, né, porque o companheiro já se mostrou quebrado o suficiente para polarizar formatos, né? Principalmente o Lurrus, né? Porque, assim, a gente fala companheiro, mas a gente tá falando basicamente de Lurrus e Yorion, né?
Sim.
Então, se a gente for considerar ali o limite, né, do opressivo ou do justo, o Yorion tá no limite do justo e o Lurrus passou, assim, alguns quilômetros dessa barreira, né? Então,
sim.
Principalmente com a saída de Modern Horizons 2, né?
É engraçado que você falou alguns, aí daí pensou, pô, ele vai pegar leve, quilômetros.
não tem como pegar leve, né? Tipo, sabe, você comparar Lutri com Lurrus, sabe? Você comparar o Keruga com Lurrus, sabe? Não tem como, sabe? Tipo, a carreira, sabe? É uma boa carta, sabe? Mas, tipo, não tem como, sabe? É impossível. Lurrus anos-luz antes do Yorion, né? Depois do Yorion, na frente do Yorion, né?
E o que as pessoas, então, agora estão pensando pra onde esse metagame vai, né? No Pioneiro, eu não faço ideia, acho que a gente tem que esperar um pouco, chamar alguém que entende, mas o Modern é um formato muito popular aqui, né? E, assim, a princípio eu espero que ele continue como está, pelo menos em termos de posição de tier, né? Assim, esses decks que estão tier 1 vão continuar. Agora, outros que estavam um pouquinho de lado podem voltar. E quem ganha mais é deck que não utilizava Lurrus e que ainda assim continuava sendo competitivo. Um deck que a gente falou semana passada, né? Ele foi Amulet Titan. Lembra que ele fez top 8?
Sim.
Então, esse é um deck que não utiliza, né? E ele, obviamente, ganha com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que esperar um pouquinho, em vez de bater o martelo nessas coisas, porque se um deck como o Amulet Titan permanece no meta do jeito que tá, é porque ele tinha boas matches contra esses decks de Lurrus, ele conseguia correr. Agora que outros decks entrarão e que os antigos decks de Lurrus vão diversificar um pouquinho as suas estratégias, né, talvez não seja um ganho completo para esses decks, né? Talvez eles possam agora incluir com slot livre de sideboard e com agora cartas de 3 ou mais manas desbanidas, com Lilianas também voltando, o Jund voltando também, quem sabe eles conseguem combater melhor esses decks que já estavam no metagame previamente, né? E imagino também que com a redução da velocidade de combos, groselhas, decks de turno 4 voltem a jogar também. Então é um momento interessante pro Modern.
Sim, eu acho que essa sensação de desaceleração do formato me pareceu constante em boa parte dos lugares, né? Das métricas, né? Tipo na loja, no Twitter, sabe? Qualquer outro produtor de conteúdo, me pareceu que o momento é de esperança, né? De que o formato fique mais saudável, mais diverso, na verdade, e que realmente ele acaba se tornando lento, mais lento, não quer dizer que ele fique lento, né? Como você falou, cartas de turno de custo 4 foram desbanidas junto com o banimento do Lua. Então a gente consegue ali ver outras coisas que podem realmente mexer ali, ou potencialmente mexer no formato, dar uma sacudida, né?
Parece que você conversou com alguns jogadores, você falava em off, né, Eli, que você conversou com jogadores mais experientes de Modern, e a percepção deles é similar, mas que além de tudo tem que considerar a entrada de carta nova, né? E as cartas novas estão fortes, né? Cartas esquecidas de Modern Horizons e também as powerhouses aí de Kamigawa, né? Que tem mudado bastante. Como é que vai ficar, cara?
Sim, na experiência deles, né, de jogo ali semanal, assim, tem vários perfis, né, tem pessoa que só joga Modern, tem a galera que joga todos os formatos, então, assim, varia alguns pontos ali. Tem a galera do Pet Deck, né, então isso também a gente também tem que levar em consideração. Mas o Pet Deck, né,
O Pet Deck, tá.
Jogo de Tron, não importa se o beta tá bom ou não pra Tron, vou jogar de Tron, né, tem sempre essa, então essas percepções às vezes podem mudar um pouquinho, mas o sentimento de desaceleração me pareceu assim, sedimentado em todos. Alguns têm aquela ideia de né, parece que voltou ao passado, sabe, vendo metagames similares a outras épocas do Modern, que não necessariamente é ruim, né, MP? Eu acho que a gente tem que entender que edições quebradas apareceram, cartas quebradas e mecânicas quebradas apareceram, algumas foram mexidas, algumas banidas e tudo mais, então assim, voltar atrás não quer dizer necessariamente uma derrota, né, algo ruim pro formato. Eu acho que esse sentimento de mudança é o que mais tem impactado o jogador de Modern, que tá, acho que tava mais acostumado ali, antes de Modern Horizons 1, acho que a galera tava mais acostumado com uma estabilização, né, algo mais constante, e assim, de MH1 para cá, as coisas, né, têm sido montanhas russas, né, de coisas boas e ruins acontecendo. Mas, por exemplo, assim, entrando mais em decks, por exemplo, o Grixis Death Shadow, né, essa a versão aí com o Raghavan, me pareceu que duas linhas têm sido
cogitadas,
mais testadas, e talvez mais próximas do ideal. Uma indo mais pro lado do Delve, né, de ter mais cartas no Grave, tipo assim, cartas em quantidade, por exemplo, o cara comentou, por exemplo, de Gourmag no turno 2, turno 3, se não me engano, tá? Então, assim, Gourmag é uma carta que faz muito tempo, que não jogava não joga com frequência no Modern, né? Então, assim, é interessante ver como é que esse deck vai desenvolver nessa linha. Deve mudar pouca coisa, mas é uma opção. E tem uma outra linha, talvez, voltada pro Murktide, por exemplo, que é uma carta que ela despontou muito bem, deu uma caída, né? Tem estado meio sumida aí do metagame, mas pode ser que ela volte com força. E aí a gente entra numa primeira discussão, que é a relação, por exemplo, de Totscower e Consider, sabe? Quando usar uma, quando usar a outra, por exemplo, sabe? Consider tem sido uma carta presença frequente em muitos decks, principalmente por causa da Darcy, né? Por causa do Delírio com o Hit, né? Que é uma outra carta que assim, em momento nenhum eu disse que ela é ruim, mas eu queria ver da galera por que que o Hit tem sido tão bom, né? Por que ele tem sido uma resposta tão eficiente, assim, o que ele responde tanto, sabe? E assim, é claro que o fato de ser instant speed, né, 2 de dano, etc, ali com o potencial de dar 6, é o que mais tem sido importante, mas além de matar criatura, ele também dá dano em PW, né? Então assim, acho que é só PW, né? Criatura e PW, se não me engano, o Unholy Hit.
Eu lembro, é criatura e PW, não é?
É. Então, assim, são as duas cartas que mais esse tipo de deck vai precisar resolver rápido, sabe? Eu tô olhando aqui Isso, é criatura ou PW. Então, assim, são as cartas que a galera vai precisar resolver rápido. É o Hagavan do oponente, né? Ou algum outro bicho que cresça, né? Ou um Gourmet, por exemplo, né? Que já entra, já é 5-5. Então, assim, essas cartas de Mega 2 têm sido importantíssimas nesse cenário. E a questão do Consider e do Totskal, assim, é uma discussão meio que parece que sem fim. Mas, assim, aquilo que a gente comentou no passado, MP, quando a gente tava falando de Consider, do plano de seleção de cartas, me pareceu interessante. Então, valeu uma boa discussão ali de alguns minutos sobre em que momentos o Consider, a seleção de cartas do Consider, é mais relevante do que a quantidade de cartas e o draw que o Totskal vai dar.
Isso é interessante. Vai ter que ver como o meta se configura, né? Uma carta que ainda faz parte do Modern, mas que eu não vi muito pessoal falando, é essa Grande Urza, cara. Uma carta que pode jogar fora do Hammer Time em alguns casos agora, que o próprio Urza, como uma carta de 4 manas, pode reaparecer, né? Quem sabe ela apareça mais também. Esse falando
Eu acho que essa Grande Urza vai continuar presente. Eu não sei se os decks que vão ela, assim, vão ter motivos pra mexer nisso. Eu acho que né, nesse começo, pelo menos, né? Mas eu acho que, por exemplo, essas adições de Kamigawa podem mexer bastante no meta, sabe? Assim, acho que a gente vai conseguir ver essas cartas mais em ação, talvez. Então, eu acho que, por exemplo, o Boseiju, né? Eu tava comentando da jogada que um jogador de Tron tomou do Boseiju. E, assim, o Boseiju responde a Saga de Urza, né? Então, eu acho que, assim, tem algumas possibilidades que devem aparecer com mais frequência, que eu acho que pode fazer essa shell do Grixis Death Shadow precisar de uma adaptação para ele ter chance de voltar de nadar de braçada igual ele tava, sabe? Então, eu acho que o Hagavan continua realmente muito forte, né? Eu acho que algumas cartas que a galera ventilou, tipo, de curvas mais altas, ainda não respondem com eficiência o Hagavan. Então, essa aquela ideia no turno 2, né, você meter um Hagavan com dash e poder rampar ali, etc., ainda é muito válido. Eu acho que isso ainda vai continuar funcionando durante um tempo, mas eu quero ver os outros decks que talvez sejam um pouco mais injustos, como é que vão mexer com o metagame. Por exemplo, os decks de Blood Moon, por exemplo, podem voltar a aparecer, sabe?
Ah, mas com Boseiju é difícil, né?
Então, e aí também vai ter uma alteração. Só que, assim, por mais que um tenha resposta contra o outro, o fato de ter esses decks no metagame pode fazer uma diferença considerável também.
Sim, sim. Uns decks de combo rápido acho que continuam muito bem, tipo Living End, estava no meta e não utilizava Luz, também ganha, né? Já falei dos Olhos Control. Algumas cartas eu acho que perdem força, tipo Prismatic Engine também, porque você vai ter mais cartas de custo maior, né? Esse outro Removal também, né, que ganhou bastante espaço com Kamigawa agora, essa marcha branca aí, acho que ele também vai perder valor, porque ele olha pro valor de mana da permanente, né, que é artefato, criatura e encantamento. Tô falando da marcha branca, né, aquela carta rara, uma mana mais X, você instante branca, e é raro, e você exila um artefato, criatura ou encantamento com valor de mana X ou menos, tá? Só que você pode exilar carta branca da mão e reduzir em 2 o custo desta marcha, que tem um Pokémon carregando, né, uma casinha.
Essa foi a segunda discussão longa na noite de quarta-feira, que foi Marcha Branca e Prismatic End, sabe? Eu fiz, quando eu lembro de ter falado, né, algumas coisas sobre Prismatic End, talvez eu não seja a melhor pessoa, com certeza não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o meu comentário foi de que Prismatic End era menos bom do que parece, e ele só parecia muito bom pelo estado atual do metagame, sabe? E a Marcha Branca talvez seja a grande resposta para isso, sabe? Por ser uma resposta instant speed, sabe? São coisas que que fazem uma diferença grande, sabe? Então, assim, eu conversando com algumas pessoas, eu já vi real ter um split de Prismatic End pra marcha, sabe? Tipo, 2-2 ou 3-1, dependendo do deck. Sim. Ou talvez até alguns decks trocar Prismatic End pela marcha.
Essa é uma discussão que você pode ter no Modern. No Pioneiro, né, você não tem como. Tem que usar a marcha. É, aí fica preso a ela. Ô, Eli, vamos passar pro Pauper? Porque ele também teve ban, né, cara?
Sim,
entendeu. Inclusive, o seu artigo da semana já considera o ban, né? A hora do Pauper. Vou deixar o link na descrição aqui, fazendo o dobro pela metade. Você já fala do que aconteceu.
Esse artigo, ele teve que sofrer ele recebeu um curativo aí, né?
Um retrofit.
Ele teve que ser retrabalhado aí no meio do caminho, porque eu havia enviado o artigo no final de semana, ia ser publicado na quarta-feira, e aí teve o ban, né, na segunda, né? Foi o ban, foi na segunda.
Foi,
né?
Dia 7, segunda. Qual foi o ban?
Então vamos falar do ban em si, né? Então nós tivemos mais duas cartas banidas do Pauper: o Galvanic Relay, né? Que é o Relay Galvânico, e o Discípulo da Câmara, Disciple of the Vault. Dois foram banidos, e nós tivemos o primeiro desbanimento do Pauper, que é o mapa da expedição. O Expedition Map aí está de volta.
Como primeiro desbanimento da história do Pauper?
Sim.
Uau, não sabia disso. Expedition Map foi banido há pouco tempo atrás, né? Como uma maneira de alejar o Tron, que eu lembro disso, você comentou aqui. Galvanic Relay é uma carta relativamente nova, de Modern Horizons 2. Pra quem não sabe o que faz, é um feitiço... É ruim, tá? Liga pra carta, não. Ela é ruim. Ela é, né, Eli? É um feitiço vermelho de 3 manas que tem Storm, né? Ou Rajada. Gostou dessa? Rajada. E você exila a carta do topo do seu Grimório e pode jogar ela até o seu próximo turno, tá?
No seu próximo turno. Senão ela já teria sido banida antes de ser lançada.
Mas é uma carta ruim, como você vê, custa 3 manas, né? Essa palavrinha de rajada aí, eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato dela ter sido banida. Mas vamos lá, é muita coisa que aconteceu, certo? Eles afetaram. O Discípulo da Câmara é para deck de artefato, a gente já sabe. A volta do mapa da expedição, ela privilegia o Tron. Não sei se tem um outro deck que também pode se beneficiar dessa volta. E o Galvanic Relay é para deck de combo, né? Mas agora eu não sei se você prefere dizer, esses são os 3 decks, ou é pra cá que o metagame vai, ou eu concordo, eu discordo, agora o show é seu ali.
Vamos lá, vamos do mais fácil pro mais difícil. Desbanimento do mapa. Eu acho que, assim, o Pauper precisa desse levantamento de desbanimento, sabe? Eu acho que tem algumas opções que podem ser pensadas, não vou dizer automaticamente tal carta precisa ser desbanida, mas eu acho que vale a pena ser pensado. É claro que com a evolução do formato, mesmo o formato que não tenha desenvolvimento, ele vai sendo adicionado a outras cartas, então, assim, algumas podem não ser tão quebradas quanto era no passado, tá? Da mesma forma que mapa de expedição foi banido e não alterou nada, ele volta e não altera nada, tá? A realidade é essa. Ah, mas mapa é bom? Sim, mapa é bom, você consegue ali no turno 3 ter as 3 lentes de Tron, fazer o Mul Drifter, etc, etc, assim. Mas Crop Rotation fazia muito próximo disso, sabe? Então, afeta muito pouco, sabe? Melhora em alguns cenários. Ele talvez traga de volta os decks Tron de bicho, né? Aquele Tron mais voltado para fazer aqueles bichões maiores. Sabe? Então, eu acho que essa é a grande mudança, se a gente pode assim dizer, é a volta desses decks. É bacana, eu acho que vale a pena. O Companheiro do Viajante também foi ventilado como uma possível volta, né? Mas como eles estão podando em partes, né? Estão dando uma de Jack aí no Affinity, então talvez o Companheiro do Viajante ainda tenha que esperar um pouco mais para poder ver quais serão os próximos passos aí. Tá? Discípulo da Câmara. Quando o Atog foi banido, várias coisas foram levantadas, várias possibilidades foram levantadas, e o Discípulo da Câmara estava entre essas opções. O grande problema para mim é que, assim, você baniu o Atog justificando que ele seria o centro de tudo que o Affinity quer fazer, certo? Eu discordei naquele momento, continuo discordando, né, sobre isso. E o discípulo da câmara é um finisher, né? Ele é o cara que efetivamente te ajuda.
Ele era a máquina agora do deck, né?
Exatamente. Então, assim, antes você tinha Tog e discípulo. Você tinha duas formas de ganhar. Agora você tem Mini Force, você tem os bichinhos ali e você tem o discípulo, né? Você tinha o discípulo, tá?
Consegue matar o oponente sem atacar, né?
Exatamente. Então, assim, você tinha, por exemplo, munições improvisadas, que é aquele encantamento vermelho, né? Que você paga uma, sacrifica uma criatura ou um artefato e causa um ponto de dano a qualquer alvo. Com o discípulo você dá 2 de dano, né? Então, assim, é realmente bem, bem forte e sinérgico com o que o Affinity quer fazer. Beleza. Então, você decidiu agora que o problema do Affinity é o discípulo da câmara. Mas você percebe que tem uma certa diferença aí entre banir o discípulo e banir o Atog? Tipo, não combina muito você banir os dois, sabe? Não faz sentido você banir um, viu que o nosso sente bane o outro, sabe? Você tá indo numa linha similar, sabe? Então, assim, você, pra mim, se você baniu a Tog e não teve jeito, você tem que ir pro outro lado, não seguir do mesmo lado, sabe? Então eu vejo que, beleza,
as criaturas... Seria o outro lado, ele...
É a vantagem de cartas, sabe?
Então, por exemplo... Essa é a vantagem de cartas do deck. Então, banir alguma coisa que deixa o deck suportar umas guerras de atrito...
Exatamente,
porque assim... o jogo contra os decks mais lentos...
O Affinity, no geral, ele tem três pilares ali. Então, ele tem boas criaturas, criaturas que definem jogos. A Tog, o discípulo da câmara, até os bichos com afinidade, porque eles entram cedo e conseguem inserir agressividade no jogo. Ele tem a base de mana, querendo ou não, é sinérgica com o restante do deck, né? E ainda mais com os terrenos indestrutíveis, tá? E o terceiro ponto é vantagem de cartas. Então você tem ali várias pedrinhas de duas manas, você tem a fonte de sangue, você tem agora o sintetizador experimental, que saiu em Kamigawa, sobre isso, e a famigerada disputa mortífera, tá? Então assim, você tem três pontos ali. Atacou sua criatura com a Tog, não resolveu. Manter-se na mesma linha com o discípulo. Porém, já foi dito que eles não querem mexer com os terrenos de artefato agora, tá? Porque ele vai impactar em outros decks e o estrago no metagame pode ser maior, tá? Porque você pode voltar, por exemplo, deixar os decks azuis mais fortes do que eles já são, tá? Porque você vai banir outro deck ali do formato. É a questão da vantagem de carta, tá? Disputa mortífera, eu não lembro quanto que tava, mas eu lembro de ter visto anteontem, se não me engano, já tava chegando em quase R$25.
Meu Deus. Tá, é um booster. Uma disputa mortífera compra um booster. É isso.
Exatamente. Hoje tá R$22 na liga, tá? Então, assim, eu acho absurdo isso, sabe? Disputa mortífera é uma carta muito forte, sabe? Sabe qual que é o apelido de disputa mortífera no Pauper? Ancestral Recall, sabe? É claro que é, assim, pelo amor de Deus, guardado as devidas proporções, tá? Mas ela com qualquer artefato, Estrela Cromática ou Equal Spring, são três DAOs por virtualmente uma mana, tá? Porque você põe a ficha de tesouro, né? Então, assim, e pra piorar ainda tem a barganha do justiceiro, que também compra duas cartas e ainda resolve um problema que alguém divida, tá? Então, assim, tentou-se pela criatura, não deu certo, cara, muda a linha, sabe? Bane a fonte de sangue, que é uma carta que te coloca dois artefatos em campo, volta os discípulos no late game, sabe? E tem pouquíssimas respostas pra isso, sabe? E aí você volta no late game e o cara já tomou um pouco algum dano, e aí, tipo, o cara não vai conseguir ter resposta pra discípulo, pra compra de cartas e pra munitions, né? Pra munições, tá? Então, assim, são muitos aspectos, são muitos lados que você precisa correr pra conseguir vencer o deck, sabe? Tipo, o deck compra, na média, 3 cartas por turno, sabe? É muito forte isso, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, mais uma vez, o ban no discípulo, não acho que o discípulo não pudesse ser banido, mas eu acho que não é esse o caminho. A questão é, o Affinity ficou mais lento. Isso é verdade, gente. O Affinity realmente ficou mais lento. Porque tirou mais uma win condition do deck, tá? Mas o deck continuou fazendo 5-0. É claro que a gente vai ter que esperar esse final de semana, né, que começa amanhã, pra ver o challenge e a gente entender como é que o metagame vai se desenhar, o que opções a galera vai colocar pra poder combater essa vantagem de cartas do Affinity. Tá. Relegar o Vânico, como você comentou, né, rajada. A rajada em si, né, o Storm em si é um problema monstruoso, tá? Tanto se você vê, quase todas as cartas com rajadas já foram banidas do pauper. Qual que é o grande problema do Relay? O problema do Relay não é de agora, tá? O problema do Relay vem lá do Skewer Storm, lá do Shadow Storm, tá? Por quê? Já naquela época... Eu havia comentado que eu conversei com pessoas do Magic Online. E o Relay Galvânico, o que ele te oferece? Ele te oferece um checkpoint, um continue, sabe? Se você não ganhou agora, próximo turno você ganha. Eu garanto pra você que no próximo turno você ganha. Porque você viu metade do seu deck. Então você consegue fazer o que é necessário pra você... combar ou, né, finalizar a partida, sabe? E isso, o MP conhece aí os decks que os formatos que roubam um pouco mais nisso, isso é bom pra qualquer formato, sabe? É claro que nos outros formatos, talvez, você normalmente quer combar e ganhar no mesmo turno, né?
Então,
os Storms do Legacy, Vintage, eles querem, né, combar naquele turno ali e ganhar. Mas vamos supor que você tenha a possibilidade de, assim, só que tem um detalhe que os Storms normalmente fazem, que é arriscar, né, MP? Você precisa ali, por exemplo, fazer rituais para poder gerar as manas, para você poder fazer as mágicas que você precisa para poder ter várias cópias do Storm, certo? Só que você tem uma certa dose de risco, né? Tipo, você pensa assim, bom, eu posso partir pro combo agora, ou posso ficar safe e esperar o próximo turno porque eu tenho essa carta aqui que, sei lá, tem um Ancestral Recall que eu vou comprar 3 cartas, foi mais carta, eu vou poder cavar mais meu deck e ter mais chance de ganhar.
Com Galvanic Relay você pode despirocar mesmo, porque as cartas vão estar exiladas, até nem mesmo descarte vai pegar, vai tirar o seu combo.
Exatamente,
e
você
é meio
proteger
que certo,
o seu,
né,
deck. Você proteger o seu combo.
É, mil não pega também, né?
Nada pega, sabe? Não
você
tem
meio que garante que vai combar, que vai acontecer, né?
Exatamente.
Como então, é que funciona, né?
Com o Shadow Storm acontecia isso, porque você fala assim, ah, beleza, eu só fiz 5 esquilos aqui, mas no próximo turno eu faço 20, sabe?
Como é que o deck tava combando agora, depois do ban?
Assim, a carta que ele estava utilizando é uma criatura de Innistrad, acho que é de Midnight Hunt. É 2 manas, 3, é um bicho vermelho, 1 mana e 1 vermelho. Toda vez que faz uma mágica de não criatura, você pinga 1 no oponente, né? Você causa um dano em cada oponente. Tem outras cartas similares que fazem isso.
Tem.
Mas assim, o deck basicamente tinha 4 criaturas e mágicas. Então ele fazia o quê?
Rituais, né? Um ritual atrás do outro.
Fazer um ritual atrás do outro. E...
Pétala de Lótus, Mana Morfose, essas
isso,
coisas.
Isso, exatamente. Assim, não tinha muito pra fugir disso. O único pulo do gato ali que a galera tinha utilizado é o Feldon's Cane. Porque aí você embaralha todo o seu Grave no, né, de volta no deck. E aí com o Relay acaba isso sendo monstruoso, né? Então às vezes a galera, tipo... turno 1, 2 ali, faz um Feldon's Cane, fica setado ali pra combar, faz um monte, e se o cara tentar remover o seu Grave, você volta tudo ele pro seu deck e garante o seu combo na volta, sabe? O Relay Galvânico é extremamente pesado pro formato, sabe? Algumas pessoas tentaram até defender de que o deck não é opressor, mas assim, a mecânica de Storm é opressora, sabe? Num formato
é quebrada.
Que você...
Né? Isso já foi reconhecido pelo próprio Mago. Mas
sim,
eles, você... né, continuam lançando carta porque é Modern Horizons, pode. Né?
Sim, você não tem um Silence, sabe? Você não tem algo que trave, né, o Arconte de Emer aí. Essas cartas que são normalmente raras, que travam, né? Que o cara não consegue fazer mais de uma mágica. Então, um Rest in Peace da vida, né? Que todas as cartas vão pro exílio, sabe? Então, assim, você não tem essas respostas que são raras, sabe? Então,
Oi, Eli, mas agora, resumindo, o que você acha que vai acontecer? Vai ter deck voltando pra jogar competitivo, assim? Tipo, Stomp vai voltar a jogar? Ou vai ter algum outro deck combo pra melhorar, melhor do que o Storm? Quem perde, quem ganha com essas mudanças? Dá pra antecipar?
O Cycling Storm acaba sendo talvez o mais coerente de combo, né? Mas assim, ele exige uma certa habilidade ali. No mall ainda é um pouco mais fácil, no físico ele é um deck dificílimo de jogar, eu não tive a oportunidade de jogar ainda, quero conseguir jogar. o Boros, as versões Boros ganham muito com esse metagame, tá? Porque o Boros era basicamente um free win pro Storm. Por que que o Boros ganha bastante, que é o tema do meu artigo, por causa do sintetizador experimental. Por que que uma carta faz o dobro pela metade? Tá? Pra quem não teve a oportunidade de ver o sintetizador, não leu ele com calma, é um artefato, uma mana, né, de Kamigawa, que toda vez que ele entra ou sai do campo de batalha, você exila a carta do topo e pode castar ela. Tá? Então, ele com o Glinthawk e com o Falcon Sistilante ou o Core Skyfisher, tá? Você
uma
faz isso
de vantagem de carta
duas vezes a cada bounce, sabe? Então, isso é muito forte. Então, assim, o Boros vai bater de frente com os decks azuis, até porque ele tem um matchup melhor contra os decks azuis, né, os decks de fadas, e começa a equilibrar a partida com o Affinity, tá? Qual que é o grande problema aí? A barreira entre os dois é muito... A linha entre os dois é muito tênue. Os dois têm temática de artefatos. Então, Mardus e Jeskais da vida vão aparecer com base em artefatos. Explorando o Core Skyfisher, explorando o Disputa Mortífera. Então, assim, a gente vai ver uma salada acontecendo porque o Affinity está muito mais próximo do Boros do que ele era, né, como o Affinity, tá? Então, assim, o metagame vai... Imagino que essa temática de artefatos vai continuar forte.
Essa contra-carta, assim, não dá nem pra usar Rancor Antigo direito, né? Porque ela já dá vantagem logo que entra. Que droga.
A vantagem é que, assim, as versões de Boros, por exemplo, você tem menos terreno de artefato indestrutíveis, então, assim, os seus hates de artefatos podem te ajudar um pouco mais, né? Então, beleza, por mais que o sintetizador a pessoa vai revelar do topo, eventualmente ele não vai conseguir castar as duas cartas, então é uma carta que você conseguiu tirar. Então, assim, você precisa aprender a mitigar as vantagens desse deck. Então, assim, o formato mais uma vez foi jogado dentro de um limbo de grind, de card advantage, sabe? Então, assim, por mais incrível que pareça, Monarca é secundário nesse formato atual, sabe? Não é uma carta tão necessária porque, por exemplo, o Boros não tem utilizado mais Monarca, sabe? Então, você consegue se virar com o formato mesmo sem uma mecânica tão forte aí quanto Monarca. Só pra dar uma pincelada aí mais apimentada, você comentou, eu falei um pouco de desenvolvimento, tá? Você até comentou algumas coisas que o próprio Gavin já falou no passado. Hoje teve eu vi um tweet aqui do Drac V, é um cara que, é um cara, não sei se é uma pessoa, né, uma equipe, ele fala sempre de Pauper, ele sempre joga no Magic Online, né, @pauper_b no Twitter. E ele pegou e lançou uma thread aqui, né, falando que fazer alguma coisa nova no Pauper é mais difícil, né, porque meio que a Wizards lança as cartas e a gente fala assim, pô, o cara lançou sintetizador, tipo, é uma carta tão forte, não tem por que eu buildar alguma coisa diferente, sendo que tem uma carta tão forte no formato, né. E aí o Aaron Forsythe respondeu aqui, ele não foi nem tagueado na conversa, ele respondeu, e ele disse, foi claro e simples aqui, nós desenvolvemos cartas comuns para o limitado, não para o Pauper. Nós não temos playtest e raramente discutimos o formato. Nós apenas estamos... nós, inclusive, entregamos para a comunidade a lista de banidos. Nós certamente não estamos te dizendo o que jogar, com o que jogar, sabe? Então, assim, vindo do Aaron, isso diz muito, né? Algumas pessoas até foram para outros lados, mas acho que a gente tem que tentar procurar analisar friamente o que ele diz sobre isso. Isso pode ser ruim, pode ser bom, tá? O que de fato mostra que a Wizards não se preocupa com o formato a ponto de nem ao menos cogitar uma
carta... Você está sendo muito educado. Você está traduzindo para um método...
Bom, passou das 10, já posso falar coisa mais pesada.
Na minha cabeça, desde que você descreveu a situação com o Arrow, ele está pouco se por formato.
Sim.
É isso.
Sim. Sim.
E você foi super educado agora. Você traduziu perfeitamente o sentimento, mas para... É... para pessoas civilizadas.
Sim.
Mas é isso que passou para mim nessa descrição que você mandou. E, cara, não dá para culpar o Wizards, né? Assim, a empresa. Eles ainda colocam no Magic Online, assim, tem que dar graças a Deus por isso, mas realmente o formato, né, nem é tão bom assim para eles, porque eles não conseguem monetizar tão bem. Acho que Commander é o formato perfeito para monetização. Mas ele não precisava fazer isso, certo? Assim, foi desnecessário fazer isso. Ou responder dessa forma, pelo menos.
É, o Aaron, pelo menos o pouco que eu acompanho dele no Twitter, ele é sempre um pouco mais ríspido nas respostas, né? Nos comentários dele. Sempre, até quando ele comentou sobre o Lurrus, né, ele foi bem irônico na conversa, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que você tem que tentar filtrar, né? E tirar o que é bom pra você. Né? Inclusive, até embaixo, um cara reforçou e falou assim: ah, então o design de comuns para limitado nem, né, nem de Modern Horizons você pensa no Pauper. Ele falou assim: sim, até nessa coleção a gente não inclui o Pauper. Porque agora você imagina, se a gente levasse o Pauper em consideração, a gente teria feito o Shadowstorm, sabe? Não faz sentido. Então realmente isso prova que, tipo assim, estão cagando, né, pra ser leve pro formato em termos de desenvolvimento. Né? Então eu acho que, assim, eu também acho que talvez ele não precisasse chegar nesse ponto, mas é interessante. É bom a gente que isso fique claro pra todo mundo. Porque o Gavin, ele também faz um pouco igual eu, né? Ele é um pouco político nessa situação, ou talvez ele não tenha bandeira branca, né, para poder falar abertamente sobre isso. Então ele sempre dá umas voltas aí para poder dizer. Ele fala: ah, tem alguns pequenos espaços que a gente consegue pensar ali, talvez duas ou três cartas por set. Então o Aaron já falou assim: não pensa, acabou. Se der, encaixa, se não der, é assim mesmo, e vida que segue. Sabe? Então, isso também é um balde de geografia, mas é uma injeção de realidade que eu acho que é interessante a gente ter também, né? Porque a gente tem tanto produtor de conteúdo, tem tanta gente envolvida com o Pauper, né? Tantas figuras, e assim, a própria Wizard está cagando pra isso também, né? Então, assim...
Olha o filtro diminuindo.
É que eu não tinha visto que tinha passado das 10, agora já pode. Mas assim, eu fico triste por saber que tanta gente boa, né, tantas pessoas competentes e que gostam de Magic poderiam estar desenvolvendo mais ainda, né, se a Wizards pensasse um mínimo, sabe? Se esforçasse um pouquinho mais para poder trabalhar. Mas como você disse, né, talvez a gente está muito enviesado porque a gente está aqui, né? Por exemplo, o pobre é uma realidade no Brasil por todas as condições financeiras que afligem as pessoas, né, no geral, que jogam Magic, né? Então o Pauper é uma realidade crível, né, pra galera jogar Magic e se divertir, mas como eu já vi em situações, Estados Unidos e Europa ligam muito menos pro Pauper físico como forma de um formato competitivo. Simplesmente eles estão ali porque ele pode jogar com uma carta old frame foil, né? Então é uma forma dele se divertir com os amigos, é o Commander pra eles, sabe? É o que a galera vê muito como Commander pra pessoa que não gosta de jogar Commander, sabe? É onde ela vai jogar numa sexta-feira à noite para desestressar do trabalho, para tomar uma cerveja, etc, etc, sabe? Isso pensando no físico. No Magic Online tem outras questões, né, que é o grind, né, toda a questão financeira que envolve a galera que também sobrevive disso aí, né? Então,
bom, assim, fica a lição, né? Assim, a gente espera que melhore mesmo o Pauper, tomara que as suas previsões sejam assim, pelo menos as partes boas estejam corretas, né? A gente vai ter que esperar aí uma semana ou duas para o meta se estabilizar. Eu queria fazer uma nota mental aqui ali para você contar para a gente a sua experiência jogando Pauper físico no próximo episódio, né? Assim, o pessoal já vai ter se adaptado ao meta. Se você realmente for para a loja, né, e for jogar o Pauper, conta para a gente como foi, o que você viu, as metas, dá um pequeno report aí para saber como é que tá o meta.
É, eu prefiro falar depois de quarta-feira, porque nessa quarta-feira o melhor do dia foi a conversa que eu tive sobre Modern depois do evento, né? Então,
fechou.
Foi bem triste essa... Pra você ter ideia, eu joguei eram 5 rodadas, joguei 2 e dei drop.
0-2 drop.
Pior que não, foi um empate e uma derrota.
Pô, aí não foi tão mal, velho.
Mas de 5 rodadas, até o pessoal falou, mas você não devia ter concedido. Cara, eu tinha que ganhar as 3 partidas, torcer pros meus oponentes também ganharem, esses 3, né? Para eu ter chance de ficar na última posição que premiava.
Bom, começar perdendo nunca é bom, mas você nasceu no Brasil, você já começou perdendo.
Vamos para todos nós, né?
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bem, para quem ainda tiver no fim de semana, tá tendo um Pro Tour agora, o Sandy está jogando, tem um artigo na Liga Magic explicando o meta desse Pro Tour, o Sandy já falou bastante dele aqui, então só vou deixar o link, tá? Mas para quem quiser mais imersão aí também, tem um artigo sobre os brasileiros no Pro Tour, ambos os artigos são feitos pelo Juliano, inclusive tem a co-transmissão da Liga, né, ele, então tá, o pessoal tá bem amparado aí, tá, mas assim, além do Sanduba, né, no primeiro Pro Tour dele vai ter o Bolovo, o PV, o Leandro Meili, a Marcela, né, Marcelo Almeida, novamente jogando aqui, o Thales Augusto, ó, um saxofone, ele toca saxofone. O Jabba, o Jabba vai jogar. O Adriano Sol, Olavo e só. Nossa, são poucos brasileiros mesmo, né? O Juliano, o Sanduba tinha comentado que talvez seja pro Tour com menos brasileiros participando.
Deixa eu já dar um spoiler ao vivo aqui, tá? O Saporito já fez 4 vitórias, então ele já tá no
DM. Uau! Boa!
O Sanduba também, o PV também, o Meili, que é o Leandro Meili, ele tinha aberto 4-0, tá? É o primeiro Pro Tour dele, então ele também já foi.
Massa!
Tá? Deixa eu ver.
E uma curiosidade, o Leandro Meili, ele se classificou via um torneio de terceiro, tá? Do Ruglandia Open. O Jeff Hoogland é uma pessoa meio controversa na comunidade porque ele fala o que ele pensa e nem sempre o que ele pensa ou a maneira com a qual ele fala está de acordo com os níveis de tolerância de algumas pessoas e às vezes até da própria Wizards, né? Porém, ele se manteve obstinado, né, com a vontade dele de se tornar um streamer, e ele acabou conquistando um following muito grande e organizando torneios num time em que a Wizards foi incapaz de movimentar a comunidade, né? O cara, ele fez uma coisa assim, muito básica, e que a Wizards deveria, acho que por obrigação, fazer, que é o seguinte: saiu uma coleção, no primeiro fim de semana que ela tiver disponível no Arena, faz um puta de um torneio, porque todo mundo vai querer saber o impacto das novas cartas, né? É o que ele fazia. Então esse Ruglandia Open, ele chamou tanta atenção que a Wizards começou a dar vaga de Pro Tour para os vencedores desse torneio, e foi assim que o Leandro Meili se classificou, né? Ficando bastante atualizado, jogando esses torneios. Eu não lembro se foi histórico ou Alchemy ou Standard, mas assim, são torneios muito exigentes em termos de timing, né? Em que você realmente não tem tempo de ficar fazendo netdecking. Você tem que você mesmo implementar as mudanças introduzidas pela nova coleção, fazer o seu deck testing mesmo e ir pro abraço.
Sim, realmente facilita bastante o acesso, né, dessa galera, né? Então, o Adriano também conseguiu 4 vitórias, então ele também tá no dia 2.
Mas a Marcela?
Então, a Marcela abriu 0-4.
Ah, que pena, que pena. O Thales Augusto?
O Thales, eu acho que o Thales, ele tá... o Jabaiano tá 3 vitórias.
Boa.
O Thales, eu acho que o Thales também tá com 3 vitórias. E se não me engano, estamos na última rodada. Então eles ainda têm chance de conseguir, tá? Então vamos ver como é que vai rodar. E a gente descobriu, na verdade, a liga mesmo, tipo, todo mundo descobriu que tem um décimo brasileiro, na verdade, uma brasileira, tá?
Que jogando, legal!
Que chama.
Quem é?
Ela chama Lanai Laje.
Lanai?
Lanai. Eu acho que Lanai talvez pelo... Laje. pelo nome e acabou a galera, né, não identificando. E
é, o Juliano contou aqui no podcast como é que ele garimpa o nome dos brasileiros, né? Porque não é fácil, é difícil mesmo.
Não. E ela não tem mais chance, né? Porque ela ficou 12 vitórias, então ela.
É Lanai o quê?
Lanai Lage.
Lage, procurar aqui no Face. Lanai Lage, tá.
Então,
que pena, né? Mas é legal saber que a comunidade feminina jogadora de Magic tá crescendo nesses níveis, né? Chegando até Pro Tour, que legal.
É, não, eu não lembro se teve algum Pro Tour que teve duas brasileiras no mesmo Pro Tour, né? Não lembro se...
Cara, esse, eu acho que esse é o primeiro, hein?
É, porque a Marcela já tinha ido, acho que uma vez.
Sim,
A Micaela, né? Também.
A Micaela já tinha ido antes da Marcela, mas acho que duas brasileiras, talvez seja a primeira vez.
É, então...
Legal.
Bacana aí de ver, e só pra atualizar, no top 8, não vai fazer diferença, né? Mas que assim, quem tá com 18 vitórias é o Michael Bernard. Eu não lembro qual é a nacionalidade dele, acho que ele é, não sei, não lembro agora. O Jean-Manuel Deprat tá em terceiro. O Jim Davis tá em segundo, que é o streamer, né? E o Toru Saito tá em primeiro.
Ah, tá. É parada dura ali, né?
Tá. Só
jogador conhecido.
Só peso pesado.
É. Bom, Eli, você tinha especulado na semana passada sobre os triomas, só os triomas virem com reciclar, né? Que a habilidade não estaria presente amplamente na coleção, e você estava certo, meu caro. O Maru, ele confirmou isso no Tumblr dele, olha só. As únicas cartas com reciclar serão os triomas em Capena, né?
Isso é interessante porque eu acho que não é comum, né, isso acontecer.
Não, abre um precedente perigoso, né, assim, porque é uma coleção que teoricamente você não pode abusar muito da complexidade, colocando muitas mecânicas diferentes, né? Ele disse que fez isso só porque eles querem muito mesmo terminar o ciclo.
Sim, eu acho que vamos pensar do lado bom. É bom que encerra um ciclo de um terreno que é bom para N formatos, né? É uma coleção de 3 cores, então assim, não tinha motivo nenhum para quebrar o ciclo e colocar uma outra habilidade que gerasse essas cores, né? Então,
as pessoas com toque vão à loucura, né?
Sim, então acho que assim, acho que faz todo sentido. Eu não sei se é tão perigoso o precedente, mas talvez para terrenos a gente possa abrir acho que vale a pena abrir exceções para poder fazer. Tem outros ciclos de terrenos que também precisam ser fechados, que vão, né, vão ajudar aí. Uhum. Os múltiplos formatos, então acho que cabe. Eu acho que cabe fazer isso aí. Foi um acerto.
Uma outra coisa que o Maru falou, achei uma abertura interessante. Alguém perguntou no blog dele se poderiam reimprimir cartas conhecidas já do Magic normais, só que no formato do Godzilla, né? Utilizando apenas um nome diferente, mas a mesma carta. Só para fins de ambientação, né? A gente às vezes reclama disso. Aí o Maru, curiosamente, disse que é possível, tá? Então, por exemplo, trazer as, sabe, as Shocklands? Elas estão muito ligadas à ideia que a gente tem de Ravnica, né? Embora, é que assim, bueiros de vapor, em um ambiente, sei lá, como Pandora, por exemplo, você não tem bueiros de vapor, né? Ou fonte santificada. Em um lugar que não tem fonte, como é que você vai fazer, né? Não dá nem para disfarçar. Então, ele disse que é possível que há essa abertura, mas se há, por que que eles acabam não utilizaram ainda? É curioso, mas é uma abertura, bom saber.
Porque os triomas só vão ser 5, né? Esses não chamam triomas. Eles vão ser apelidados de trioma do mesmo jeito, né?
Não, o trioma é só um exemplo, né? Mas poderia ser com qualquer carta que eles queiram trazer de volta, mas sem criar um nome diferente, para dar a oportunidade das pessoas utilizarem 8 cópias em um formato eterno, né? Por exemplo, só porque o nome não cabe, eles teriam que fazer Shocklands com nomes diferentes, e aí o Modern e o Pioneiro ficam com 8 opções,
né?
Da mesma carta. É interessante. Ou eles tragam um pouquinho a ambientação do plano, né? Tal, colocando um nome que não tem nada a ver, esse tipo de coisa. É bom saber, né, dessa abertura, e é uma ferramenta interessante.
Espero uma ferramenta poética aí que eu acho que pode ser utilizada, uma licença poética.
Tipo, licença, é.
Que pode ser utilizada com dosada, né? Eu acho que vale a pena também, acho que dá para resolver alguns problemas, né?
Sim. É, uma, a gente não falou semana passada, porque não é de Magic mesmo, mas tem um jogo da Wizard chamado Duel Masters, que tem umas homenagens aí ao Magic, né? Uma delas é a Black Lotus, tem uma carta de Black Lotus em Duel Masters, mas o tamanho da carta não é o mesmo, né? Não dá para usar como proxy propriamente dita, porém isso não impediu os jogadores de Magic de irem atrás das cópias dessa Black Lotus e de outras cartas para colecionar, especular, utilizar como ficha para aquela lenda que coloca, né, fichas de Black Lotus, coisas assim. E a Star City Games, ela adquiriu um bando de cartas dessas, tá? Incluindo Black Lotuses, The Duel Masters, e ela está vendendo para quem quiser utilizar aí nas suas groselhadas de Magic, tá? Duvido que tenha jogador de Duel Masters indo atrás e comprando. Até porque tinha um problema de fornecimento dessa carta, né? Ela sumiu do mercado, exatamente porque é uma Black Lotus, né? Então, assim, ninguém encontrava durante um tempo, todo mundo queria ter uma lembrancinha de uma Black Lotus, e agora já tem disponível em estoque novamente, então quem quiser, aproveite.
Ó, só para informar o preço, atualmente elas estão sendo vendidas, tem 19 unidades na Star City e cada uma está saindo $51.
Nem ferrando, para não dizer outra coisa, tá? Uma coisa legal para você fazer com o seu dinheiro, por exemplo, é se você realmente joga competitivamente, é pensar em produção de conteúdo, né? E o PV, ele está escrevendo em português agora, né? Na verdade, não é escrevendo, ele está dando dicas, né? Ele está falando de Magic competitivo em português também. No canal da Twitch aqui da HG Equals Sport. É o mesmo time ali do HG Team?
Sim, sim. Legal. Eles fizeram a parceria com a AK9, né, que é uma outra empresa. Então, assim, eles estão em crescimento, né, em expansão ainda, né, para outros formatos, né. Eles estão desenvolvendo uma plataforma para gerenciamento de torneios, né, não só de Magic, né. Eu já vi no anúncio deles, né, vai ter Hearthstone, Runeterra, né, tem outros...
Commander.
Desenvolvidos, tudo que é Magic e não Magic, né. Então,
o PV vai estar no canal deles da Twitch toda quinta-feira, às 19 horas.
É bacana, né, a gente poder ter esse contato próximo com o PV em português, né, que querendo ou não, por mais que no Magic, né, é meio que natural você acabar aprendendo um pouco de inglês. Às vezes, para você assimilar algum conteúdo é um pouco mais complicado, né, então não é todo mundo que tem essa facilidade, então bacana ter o PV falando aí em PTBR pra gente.
Aí. A agenda anunciada pela Wizards pro mês de março aqui, para aquelas streams que eles fazem, né, mostrando novidades, tá muito curiosa, cara. Por exemplo, a próxima, no dia 17 de março, vai ter uma conversa sobre a economia do Magic Arena.
Uhum.
Ninguém sabe o que é, a gente só pode especular. Eu acho que não agrega nada especular, mas quem joga Arena, quem, nesse caso, né, pelo menos, quem joga Arena, fica de olho, tá? Vai ter novidade com certeza, ou vai ter anúncio de uma coisa que vai acontecer em alguns meses, ou de que eles estão pensando em fazer, tá? Sei lá, ele pode ser o que? Pozinho, pode ser desconto, localização de moeda. Eu imagino que é só pro, assim, eles vão lançar produtos novos, ou vão lançar novas maneiras de pagar, alguma coisa desse tipo, assim. Eu não esperaria desconto, não.
Não, desconto eu não espero, mas, assim, eu vejo que o Wizards precisa fazer alguma coisa para melhorar essa economia. É claro que isso vai, de certa forma, fomentar para que ela possa ganhar mais dinheiro, então ela vai tentar converter isso para, né, para essa direção, né, convergir para esse lado. Mas eu acho que ela vai ter que fazer alguma coisa para melhorar isso, né, o Dust é um exemplo, né? Tem outras melhorias da plataforma em si, não é da economia em si, mas que eu acho que ela deve colocar no mesmo pote, e com certeza anúncios da própria plataforma aí para os próximos meses, talvez edições, formatos, né?
Específico pode ser sobre a economia, né, Eli? Então acho que eles vão endereçar alguma forma de mudar o fluxo de recursos ali.
Sim, sim.
Não
sim.
sei, eu acho que é mais sobre isso. Não sei como é que isso vai dar uma conversa de 40 minutos, mas enfim.
A Wizards consegue.
Eles enrolam. Uma semana depois, dia 24, vai ter sobre Commander Legends 2 Baldur's Gate. Tá, não sabemos ainda o que é. E vai ter o grande aviso lá de Organized Play, né, do Hugh Jensen, agora que faz parte do time oficial da Wizards, para isso, lá no dia 31 de março, tá, no último dia do mês. Quem sabe a volta de GP, né? Vão anunciar aí, volta de GP no mundo inteiro, e uma agenda já com locais. Já pensou?
É, eu não seria tão otimista nesse ponto, tá? Porque como não se sabe, pelo menos não foi anunciado, obviamente, né? É, como é que vai funcionar essa parceria da Wizards para desenvolvimento de GPs. Então, assim, não sei se datas vão ser fechadas, sabe?
E talvez qual seria alguma... você falando, ou ele?
Tipo, a relação da Wizards, por exemplo, uma antes tinha a Fireball, né? Que é ela que desenvolvia.
Ah, sim, não, mas até onde... A gente sabe, não tem empresa, eles não anunciaram nenhuma e a CFB Events fechou, né? Acabou a relação.
Sim, sim, sim.
Então, assim, até onde a gente sabe, tá na mão da Wizards, não tem parceria com ninguém no momento.
Sim.
Se for deles, pode ser nesse anúncio, né? Mas por enquanto,
sim, sim. Então, assim, eu não acho que... Que vai chegar nesse ponto, mas é claro, a Wizards pode estar conversando com grandes lojistas do mundo inteiro e rascunhando alguma coisa aí para que isso saia realmente do papel, né? Mas assim, a gente torce por um sistema de torneio, mesmo que não seja anunciado datas, mas existir um sistema de torneios, né? Alavancar as pessoas de um evento para outro, né? Então a gente tem várias coisas que a gente espera.
Ele, hipoteticamente, assim, se tivesse uma parceria com, sei lá, a Liga Magic, né, para organizar evento, e se você soubesse dessa parceria, afinal você trabalha na Liga, você poderia falar aqui no podcast?
Não.
Tá bom, eu só tô falando hipoteticamente, tá? Ele não me falou nada em off, tá? Apesar de a gente não ter gravado, né? Eu só tô aqui especulando, você não poderia falar. Mas uma vez que for anunciado, você pode falar ou trazer alguém aqui da Liga que vai trabalhar com isso.
Ah, sim,
que,
com
que iria com certeza, trabalhar, né? Com isso, né? Hipoteticamente.
Porque assim, é um assunto muito complexo, exige, né, eu não sei como é que isso é amarrado, né, entre as partes, né, então assim, com certeza.
Se organizar um churrasco já é complicado, imagina.
Você imagina algo desse porte, né.
Dá pra perder muito dinheiro num evento desse, e ganha-se pouco, né, em evento assim. Mas ó, assim, se você for pro Brasil, só tem o quê? Tem três agentes que já organizaram eventos de nível nacional. A Bazar de Bagdá, a Nerds, que é do Sul, mas já veio organizar a GP aqui, e a Liga Magic com o CLM, né? Que eu lembre, são só esses três agentes. Então, se a Wizards estiver na linha de fazer parcerias para revitalizar o GP, acho que ela procuraria um desses três agentes, é bem plausível.
Sim, sim. As próprias lojas WPN Premium também são um porto seguro, né? São, teoricamente, as lojas maiores, né? Então, elas conseguem também trabalhar, né? Cards of Paradise, o G, né? Tem uma loja no Nordeste, agora eu não lembro qual que é, se é Mulligan. Acho que é a Mulligan, né? Então, assim, tem Inside, né, em Brasília também, né? Que até comentou que, em termos logísticos, se a gente pudesse ter... se for sendo bem utópico, né? Se a gente pudesse sonhar em ter dois eventos no Brasil, talvez ter um aqui, como eu comentei, Curitiba, e um em Brasília, né? Para ajudar o pessoal do Norte e Nordeste também.
Tem, Eli. Toda a infraestrutura está pronta. O país está cheio de trem-bala. Passagem de avião, sim, tá barata, né?
Sim, a gasolina tá cara, dá pra juntar no carro aí também, né? Então claro, tá bem tranquilo. Tá,
pô, pega o trem bala em uma hora, você tá no Rio de Janeiro, sim, meia hora, né?
Tem
você tá em Campinas
linhas, né?
Rapidinho também, tem várias linhas de trem bala, exatamente. Sim, pô, sim. O que você acha que é feito com o dinheiro do povo? É fazer estádio de futebol? Tá louco?
Não, cara. Pra quê? Pra quê fazer estádio, né, cara?
Mas, cara, eu acho que é nessa linha que ele vai falar. Espero que seja algo assim. Lógico que a gente vai reclamar, né? Todo mundo reclama, é um esporte associado ao Magic, mas assim, se pelo menos, no mínimo, a gente tem que esperar a volta do GP, né? Já que não vai ter um circuito profissional consolidado, isso a gente já sabe, tem certeza. Pelo menos a volta de um GP, alguma coisa desse tipo, pra ter evento de nível nacional, né? Então, volta de nacionais, hein, Eli? Quem sabe?
Sim.
Campeonato Nacional de Magic, tem um troféu pro campeão brasileiro de Magic, já pensou?
Talvez é até um fomento para esses países como o Brasil, né? Que tem maior dificuldade para poder levar a galera para fora, ter torneios nacionais e regionais. Por que não ter um sul-americano, sabe? Por que não ter um desenvolvimento para que isso funcione?
O Juliano apoia bastante essa ideia, né? Ele sempre fala de nacional quando ele vem aqui.
Sim,
né?
Sabe? Então, assim, eu acho que beleza. O sonho do Pro Tour nos Estados Unidos é para pouca gente, realmente, por vários motivos. Mas por que não você participar de um campeonato grande na América do Sul, sabe? Isso também traz um reconhecimento bacana, sabe? O próprio nacional, né? O Brasil é muito grande no Magic, né?
Então, e acho no que papel, assim, hein? Ele tem que ser no papel.
No papel, com certeza.
É, vamos lá, então. A gente tem um artigo do Orelha na Liga Magic também, e é muito interessante porque é o Bruno, né? Que eu falei o Orelha, né? É o Bruno Ramalho, jogador conhecido da comunidade também. Ele escreveu o que eu aprendi com o Magic, e ele é bem sincero aqui, né? Ele diz que ele sofre com depressão há mais de 10 anos e ele descreve algumas experiências dele em que o Magic foi demais, assim, pra ele, ajudou muito em alguns momentos, né? Ele tem uma relação muito importante com o jogo, ele se investe, né, no jogo. Então é bem interessante para quem já passou por isso, está passando, né? Dá uma lida aqui, é um artigo relativamente rápido, né? Mas é de uma pessoa que tem uma relação muito profunda com o jogo e com a comunidade do jogo, tá? É sério mesmo, fica aí a dica. Inclusive, quando eu vi o artigo aqui, eu lembrei de uma live, né, que a gente fez com o Magic Scrapbox lá no Insta, né, falando também sobre saúde mental, né, bem-estar mental. Então é bem interessante. Assim, às vezes a gente não está pronto para ouvir pessoas de fora, pessoas em que a gente às vezes não conhece, não confia, mas quando é um amiguinho do Magic, né, você fica mais propenso a escutar o que ele tem para falar, quando, além do Magic, ele tem outra coisa em comum com o que você faz, tá? Aí outra, né, o Bruno Orelha jogou uns formatos que ele tomou tanta bala perdida também, assim, se tem alguém que passou por frustração foi jogador de Modern também, e ele entende,
sim,
né, então,
sim. Tá aí. Eu acho que fica aí meu abraço, meu carinho aí por tudo, né? Toda a situação, né, do Bruno aí. Eu não tenho muito contato com ele, mas é um cara muito querido da comunidade, uma pessoa, uma figura importante da comunidade, né? Não só pela questão produção de conteúdo, mas pelos próprios eventos que ele já participou, né? Então, quem puder aí realmente prestigiar o artigo dele, eu já li o artigo dele, realmente é muito bom, né?
Falei Modern, né? Legacy, tá? Ele diz Legacy, desculpa.
E assim, deixa aí sua mensagem pro Bruno também, né? Eu acho que todo mundo merece, né, ouvir boas palavras aí quando passa por alguns momentos de dificuldade, né? Como é o caso aí do Bruno, como ele citou, né? Com todo esse over, né, que o Magic acabou trazendo aí para a vida dele. Então, um abraço para ele aí e fica bem.
E tem um relato também no Reddit muito interessante de um sujeito que ele foi preso por 10 meses, né, lá nos Estados Unidos, em Houston, e ele encontrou amiguinhos de cela, amiguinhos da prisão, que conheciam Magic, né? Então eles não tinham as cartas, mas eles de cabeça reconstruíram decks inteiros de Magic e jogaram. Ele fez 20 decks diferentes.
Meu Deus!
Jogador de Magic não tem jeito, né? Vai dar um jeito, né? Assim, eu imagino que não tinha shield, né? Mas, assim, cara, na hora do desespero, você realmente inventa como faz. Você embaralha, né, pedaços de papel sulfite mesmo, né? Mas tirar 20 decks da cabeça, você conseguiria ele?
Não.
Desenhar as cartas. Desenhar as cartas, o que elas fazem. O textinho, o custo, você conseguiria fazer?
Não, é muito difícil, cara. Acho que eu não conseguiria, não. 20 decks? Putz, talvez do Pauper eu conseguiria chegar bem próximo, cara, mas é difícil.
Curiosidade aí. O sujeito já saiu da cadeia, tá? Ele tá postando isso de fora. Afinal, não se pode utilizar, né?
Lá fora, né?
Tá bom. E pra quem joga Magic Online, vai ter Vintage Cuba até dia 16 de março. Então tem mais uns 5 dias aí pra quem quiser aproveitar.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Então, ele lembra do Viscerasir que vinha em Secret Lair, aqueles bem... tinha 100, né, no mundo, impressos numerados, invertido, espelhado, né? Lembra disso?
Lembro.
Pois é, cara, tem uma venda, não sei se você quer comprar, $2,500.
Meu Deus, que demais, hein?
Exatamente. Cara, você compra um Secret Lair por quê? 30, $40 e ganha $2,500 aí de
ganhou
prêmio.
Ganhou na loteria.
Muito bem, o que mais, cara? Tem uma carta jogando Legacy, a gente vai falar na próxima fase. É um capa, né?
E não é o capa roça.
Não, não. Cara, eu achei impressionante o preço dessa carta, tá? Eu não esperava. Ela tá tão cara como ela tá, mas é o Capa Canhoneiro, tá? Ele é um bicho que tem improvisar. Nenhum deck apropriado, é basicamente uma afinidade, né? Mas ele é um bicho raro de Commander de Kamigawa, tá? Ele vem em Commander, não é o comandante da capa, ele é Mono Blue, ele custa 5 e uma azul. É uma Tartaruga Guerreiro 4-4 raro. Tem improvisar, então potencialmente custando apenas uma mana azul por uma 4-4 com salvaguarda 4. Ele salvaguarda 4. Que tipo de removal você consegue utilizar num bicho desse? Assim, em um formato eterno, já que a gente tá falando de uma carta de Commander, né? Não dá, né, cara? Você não chega em 5 manas, né? Só em Commander, talvez, mas o bicho é praticamente imortal, tá? E ele tem uma habilidade que, assim, vê pra mim se ela é relevante em deck de artefato, tá? Toda vez que o artefato entra no campo de batalha sob seu controle, coloca o marcador +1/+1 nele e ele não pode ser bloqueado esse turno.
Não, é de boa.
Tranquilão?
Não, tranquilão. 5-5 sem bloco? É, sossegado. Por uma mana azul, tá sussa.
Não, 5-5 se você, tipo, descer um terreno artefato, né?
Sim, sim.
Mas e
sim.
Se você... É, então, se você...
Você faz uma bubble... Artefatos. Você faz uma bubble, um terreno...
Exato.
Uma, né? Qualquer outra coisa... Cara, eu vi um...
Essa carta tá $15, viu, Eli? Desculpa se eu te interromper. Essa carta tá $15 atualmente, tá?
Eu só não entendi que você não fez piada. Você falou que esse canhoneiro capa não é a capa do deck de Commander, foi isso que você falou?
Meu Deus.
Ah, não, só pra entender. Ah, pra quem não sabe que carta é essa, é o Blastoise, tá?
É o Blastoise, boa. Cara, isso aqui foi inspirado no Blastoise, não tem jeito, né?
Não,
quem é o
não
artista? Jasper Eisling. Cara, esse cara é veterano do Magic.
Sim.
Ele é lá old school, né?
Sim, é bem antiguinho esse cara.
Mas tem inspiração clara no Blastoise, sim.
Cara, uma carta que eu vi o cara dando 2 Force of Will pra defender ele.
Eita.
Ela tem que ser definidora. Ela tem que ser forte, sabe? É. Tipo, o cara fez ela, o outro deu Force of Will.
E o cara que castou a carta deu Force of Will de volta.
Deu Force of Negation, deu Fon. E o outro deu Force of Will no de
Nossa.
Novo, sabe? Pra conseguir defender, sabe? E aí...
É um bicho potencialmente uma mana 4-4, Hexproof, e que vai te matar em 2 ou 3 ataques.
Sim.
No deck certo.
Eu vi o jogo, porque assim, tipo, é claro que eu já tinha entendido que a carta era forte, mas eu vi jogando, ela é ridícula.
É, você viu, era Legacy?
Era Legacy. Era uma Mirror, inclusive.
Ah, tipo, é legal porque a próxima fase a gente fala de Legacy, aí você pode dar o...
É, foi o Rui demais, cara. Mas, tipo assim, a carta é forte. Você falou, ela tá quantos dólares?
$15.
Na liga ela tá por R$85, o menor da liga no momento. Mas é subindo.
É, acho que é a carta mais forte dos decks de Commander mesmo. O segredo é esse improvisar, né? Como é que você transforma esse improvisar em praticamente uma afinidade, né? Mas uma vez que entra em jogo, realmente se garante. Bom, ele tem uma carta do Standard que subiu demais. Em Standard, a Wanderer, aquele planalto ferrado, né, cara? Muito forte ela. É um removal de 4 manas, tá? Em forma de planinauta. Cresceu 90%. Essa carta tá jogando muito Standard, tá? E ela, lógico, é absurda, né? Então, cresceu 90%. Quanto ela tá atualmente aqui? 28, cacete? $28?
Olha em real pra você ver.
Quanto que tá?
Passou de R$200.
Puta, carta absurda. Tá um hype muito forte. Outra carta branca, também de Kamigawa, que cresceu muito, cresceu 165% em uma semana, é a Marcha Branca, que nós comentamos anteriormente. Tá $7 lá fora atualmente. Ela teve um spike, ela já estava... ficando mais cara durante a última semana, tá? Uma carta que joga Standard, Modern e Pioneiro, mas ela teve um spike acentuado aí no dia do ban, tá? Então deve ter a ver, né, com a perspectiva do pessoal jogar cartas, mais cartas de custo mais alto. E o Piromante, né, também, ele subiu o Piromante Vermelho de 3 manas, de Modern Rise 1-1. Jund deve voltar a jogar, né, quem sabe até algum outro deck que possa usar o Piromante, então ele voltou a esse especulado, tá a uma alta de 50%, $50, cacete. Não tem uma versão de reprint dele, não, cara?
Não tem.
Só tem Jumpstart, Historical Rise. mesmos que é no virtual. Cacete, essa carta precisa desesperadamente de um reprint, cara. $50 não dá.
Uhum.
É. Bom, e é isso, meu caro. A agenda de lançamento, né? Ainda vai demorar um pouquinho pra nova capena, né? Lá no final de abril só, então. Mas assim, tem que ficar de olho, né? Tem, assim, acho que o próximo compromisso mesmo com o Magic é na próxima stream a mudança da economia do Arena, que eles estão prometendo aí o anúncio. Sim. E na semana seguinte alguma novidade de Commander Legends 2, tá? Então, até o final de março tem coisa para acontecer, sim.
Sim, são anúncios importantes aí, né? Querendo ou não, a economia do Arena vai ser algo que vai movimentar bastante, né? Eu tava lendo uma notícia agora que um portal entrou em contato com o Wizards para ver se eles conseguiam alguma informação, né? E aí o Wizards só comentou que é algo que vai realmente mexer com a estrutura aí da economia. Mas,
tomara assim, que não seja só novos itens cosméticos,
sim,
né?
Sim, tomara, né? Então, são duas semaninhas aí, são três semanas, né?
Commander Legends 2.
Commander Legends 2 e depois aí o OP, né?
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele teve um showcase challenge do Legacy no Magic Online lá no dia 7, né? Quem venceu o torneio foi um deck de Affinity, tá? Foi aquele 8-cast que agora tá com uma novidade, que é esse Canyoneer, o Blastoise, né? Que nós comentamos há pouco. E é um deck muito forte. É um 8-cast, né? Que a gente já vem identificando há algum tempo. Tem a Embry, tem o Sai, né? E agora também o Tot Monitor e o Kappa também. Como é que ele vira esse Kappa? Como é que ele improvisa o cast desse Kappa? Ele não vai pagar 6 manas, né? Pelo amor de Deus.
Não.
Ele consegue acelerar com a Bubble, a Tumba Antiga, qualquer coisa que ele pegue com Saga de Urza, né? Ele tem 4 cópias de Saga de Urza, então, tipo, se ele pegar Retrofitter Foundry, que inclusive por sua vez faz servinhos o tempo todo, uma Shadow Spear também faz, a Mox Opala acaba adicionando mana mesmo sem ter nada lendário em jogo, né? Porque, mesmo sem ter o próprio Metalcraft, né? Porque ela serve para improvisar. A própria Pétala de Lótus também funciona como uma Mox, nesse caso. O Cálice do Vácuo também, a Spell Bomba Azul também. Realmente o deck é forte.
Sim, a Pétala você consegue virar ela sem estourar, né?
É uma Mox.
Então, funciona como uma Mox. Então, assim, na partida que eu vi... Assim, foi engraçado o jogo porque a Retrofit Foundry, assim, foi uma carta sensacional no jogo, né? Mas foi engraçado que na última partida, o cara tinha, sei lá, 6 tópedos, 8 tópedos, sei lá, em campo. Só que, tipo, ele não tinha resposta pro Kappa do outro lado e perdeu.
Uau! Sabe? Porque não pode ser bloqueado, né?
Porque ele não pode ser bloqueado. É. Então, assim, o cara fazia vários nadas, sabe? Porque ele não precisava fazer mais, sabe? Então,
tipo assim... Essa época tá foda, assim, não basta a criatura, tipo, fazer tudo, ela tem que fazer mais um pouco, né? Tipo, o bicho, ele praticamente tem Hexproof com Ward 4, ele cresce absurdamente, ele tem desconto no custo, e como se não bastasse, assim, a última linha é e não pode ser bloqueado quando, sim, ganha marcador.
Pô. Então, assim, tem umas combinações, tipo Shadow Spear, cara. Isso com Shadow Spear é ridículo, sabe?
Nossa, é mesmo.
Então, assim...
Shadow Spear jogando no Legacy.
Então, e tipo assim, nessa partida eu vi, o cara tava com o Sai na mesa, então, tipo assim, ele comprava a carta, mas, assim, não tinha resposta. Tipo, esse deck não tem muita resposta na Mirror.
Aliás, as fichinhas do Sai, né, também são, sim, formas, sim, de acelerar o Kappa. Quer ver uma outra carta de Kamigawa nesse deck ali?
Qual?
Tá vendo aí na lista?
Ah!
O Tauara, o terreninho azul, duas cópias. Lembrando, o Tauara, né? Não entra em jogo virado, simplesmente você vira adicionando mana azul, só que é lendário, né? E você tem a habilidade de canalizar. Você paga 3 e uma azul, descarta ele da sua mão e aí você retorna um artefato, criatura, encantamento ou planinalta pra mão do seu dono.
Então, assim, é uma boa resposta na Mirror, talvez a única resposta na Mirror, né? Quando o bicho já tá em campo.
Você ganha um tempo, né?
Pra você ganhar um tempo, né? Tirar os marcadores, né? Então você vai ganhar...
Não pode ser anulado, né? Bypassa a força de vontade.
Então, assim... basicamente aqui a força de vontade é pra anular o Blastoise do outro lado, sabe? É. Então, assim, é uma guerra assim que você tem que fazer tudo pra que isso aconteça, sabe?
Máquina do deck me parece a Saga de Urza também, porque esses artefatos 1-9 como a Retrofitter Founder, assim, sim, você tem certeza de que você vai encontrar e você bypassa também remova não, a counter, né? Você coloca em jogo de uma outra forma, né? E tem mais de um também, então e não custa nada, né? E sem falar que a própria carta sozinha ela coloca aqueles as fichinhas, né, de Karn Struct, que são absurdas. Elas sozinhas podem te ganhar o jogo. Enquanto você está preocupado ali com as fichinhas do Sai ou com o capa gigantesco, vem uma Saga de Urza, coloca dois monstros 4-4, é o suficiente para te matar. É foda. Exatamente. Então, realmente, acho que é o tipo de power level que o pessoal do Legacy está satisfeito. Mas ele, o segundo lugar, diferente do torneio que se acompanhou aí em St. Joseph, no Magic Online aqui, o segundo lugar do showcase foi Lands. Tá? Não é o único deck de lands nesse top 8, tem mais um também, que foi o quarto lugar. Tá? Eles mudam um pouquinho, tá? Um para o outro, mas claro que estão usando cartinhas novas, né? Por exemplo, Boseju. Tá? Inclusive duas cópias nesse que ficou em segundo lugar. Tá? Duas cópias de Boseju, cartinha nova entrando. No main deck, acho que a carta mais nova é Endurance, tá? E Shadow Spear também.
Eu ia falar, não pode chamar mais de lands o deck, né? Porque tem criatura.
Pior que é, né? Tem 3 cópias de Endurance também pra se proteger. É claro, ele não, por isso que faz isso, não tá pensando em bater com um bicho 3-4, né? Vou ganhar assim. É pela certeza. Habilidade de ETB. E é necessário, viu? Porque a gente vai ver que tem decks que mexem muito com o cemitério, tá? Uhum. Mas vamos lá. Terceiro lugar é um UR Tribal de Modern Horizons 2, tá? É um Izzet assim. Por que que eu digo? Porque o pessoal do Legacy sabe, né? É, um set inteiro de Murktide, um set de DRC. Aí ele tá colocando aqui 4 Delver também e um Brazen Borer, né? O Larapa aqui pra poder complementar. Mas o resto é counter ou vantagem de carta ou burn, né? Então tem, por exemplo, iteração expressiva, cartinha nova, 4 cópias, as Force, Daisy também tem jogado muito, né? Tem 2 Mistress Bubble também, porque tem que ter bubble para você atingir o delírio que a DRC pede, né? E é basicamente isso, né, que tem o problema que eu vejo dele, cara, é que tem 3 cópias dele nesse top 8 e é um deck bem consistente no Legacy, tá? Então, assim, uma hora, né, talvez ele tenha uma porcentagem de meta ou uma porcentagem dentro dos decks que fazem pelo menos 4 vitórias que a Wizards decida fazer alguma coisa a respeito, né? Porque nesse torneio específico são 3 cópias. É o deck que mais aparece aqui, pelo menos nesse top 8.
Dois pontos interessantes que eu ia falar desse terceiro lugar aqui. Primeiro, usando Pyroblast no main deck. Isso nunca é um bom sinal, tudo bem? Você tá falando de Legacy, né? Então sempre alguém vai ter azul, né? Então...
é uma cópia, mas é bem notado ali.
E uma cartinha do site aqui que tava olhando e que me chamou a atenção, que é esse... acho que é... terminar as festividades em reiniciar. É End the Festivities, que é uma carta de Crimson Vol, Midnight, é o do Morceguinho e Crimson Vol, né? Ele é um sorcery, uma mana vermelha, que ele causa um ponto de dano a cada oponente, a cada criatura e Planeswalker que aquele jogador controla, né? O que, que será que ele tá querendo pegar que tem resistência a 1 MP?
Cara, se isso não for um erro, né, de input aqui, pode ser contra Ragavans e fichinhas de Sai, por exemplo, não é?
Ele pega Delvers, tudo, né? Porque ele pega a DRC sem delírio, ele pega DRC, os Delvers, verdade. Ele pega as caloteiras, ele pega os Ragavans. Tudo bem. O fato de ser sorcery talvez seja uma forma de fugir de alguma coisa, né? Mas, e como você falou, né? Pode claramente ser um erro também, né? Era pra ser outra carta. Mas é interessante ver alguns one-offs desse tipo, assim, no level.
Sempre bom, bem notado, cara. Quarto lugar aqui é mais um Lands, mas o quinto é um deck novo, é um Esper Control. Sim, Esper Control no Legacy, né? E esse deck tem uma carta nova, cara, que você é uma cópia só de Encantamento de Kamigawa, é uma Saga Rara azul, né? Não sei se você já jogou com ela no limitado, ele é Invent.
Eu já tomei ela.
Sério?
Uhum.
O oponente venceu a partida depois?
Eu acho que venceu.
Ou você desistiu imediatamente?
Não, não cheguei a desistir, não. Eu sou brasileiro, né?
Never give up. Essa carta é 3 e uma azul, é uma saga, você retorna, capítulo 1, né, você retorna até uma criatura ou planinauta para a mão do seu dono, pode ser sua ou do seu oponente, tá? Então 4 manas para dar um mostro não é tão bom. Mas vamos lá, capítulo 2, você retorna um artefato do seu cemitério para sua mão. Se você não puder, você compra uma carta. Ah, então, já tudo bem, já tem vantagem de carta, mas ainda por 4 manas é meio zoado. E aí tem a parte do flip, né? O terceiro capítulo você flipa essa saga 0, 0, 1, criatura. A parte flipada é um Moonfolk 3-3 voar, que diz toda vez que você casta uma mágica, seus oponentes não podem castar mágicas com o mesmo valor de mana neste turno.
Que chato, hein?
É uma carta que tem evasão, né, cara? E, assim, os dois primeiros capítulos podem acabar sendo relevantes eventualmente. É uma carta que vai mudar completamente o meta. Talvez nem continue fazendo parte desse deck, tá? Porque esse Super Controle tá de Orion, inclusive, né? Ele tem tudo que você imagina à disposição que o Legacy dá, tá? Em termos de removal e counters. Pra anotar aqui, ele tem o combo do Dragonette Engalanado, tá? Que é uma carta caríssima por conta de Commander. Pra quem não lembra, né? Saga de Urza é rara. 2 manas, 3-3 voar no azul. Ué, 2 manas, 3-3 voar. É, só que ele, quando ele entra em jogo, você tem que trocar o controle dele com uma outra criatura qualquer, né? E ele comba isso com cartinha que blinca, tá? Com bounce também, como eu acabei de falar. Então, realmente, com o Teferi também, tem o Trifere, né?
Inclusive, eu falei esses dias sobre o Dragonite. Só pra ficar claro, se você der o bounce nele, você não devolve a criatura pro oponente, né? Não tem essa cláusula ali, né?
Ah, sim.
Uma outra carta que ele tá usando também nessa lista é a Faixa do Leão, MP. Que é aquele equipamentinho de Kamigawa também, que é um Grave Hate, né? Então funciona muito bem aí também no...
É o lodo, né, do branco, né?
É o lodo necrófago aí do branco, né? É bem interessante, né? Ele vai crescendo também, né? E ter o equipar, eu já falei equipar, o reconfigurar aí, né? Então você consegue proteger ele, né? Mantendo o Grave Hate e aí crescendo outra criatura, né? Então,
e precisando, esse Esper Control tem acesso a vermelho também, ele pode trazer do side Magos da Lua, uma explosão elemental vermelha, tá? Então tem como fazer.
Hidetsugu, Consumes All, né?
Ah, aquela carta que subiu bastante de preço semana passada,
sim,
lembra?
Sim, pra pegar os tokenzinhos aí é bem bacana.
É mesmo. E que mais? Tem um Dread lá em oitavo lugar, tá? Completando o top 8. É um Dread lisinho também, eu gostei, porque pelo menos o sideboard dele, né, cara? 4, 4, 4 e 3, né? Isso eu gostei. Não é uma lista de cartas one-off, não. E o deck em si, ele não tem muita novidade. Acho que é Altar da Demência, Rogak, que não é banido nesse formato, né? Vengevine, Bridge from Below, claro, né? Precisa. Acho que a carta mais nova aqui é de Voto Carmesim. Voto Carmesim, que é o Undead Butler. É o Alfred, né? Ele é mordomo. Uhum. Duas manas 1/2 no preto, entra em jogo, você mila 3 cartas e quando morre você exila ele. Se fizer isso, você retorna uma criatura do seu cemitério para sua mão. 2 cópias dele só. Esta é o deck que a gente já conhece.
Sim, sim. Eu ia falar que eu tô mais surpreso com o 9º lugar, MP.
Por quê?
Que é o Doomsday. A gente falou dele algumas vezes, né? Até depois do Pato comentar sobre a nova pilha, né? Eu até tava dando uma olhada nele, disse que ele tem realmente consider aqui. Então,
o Doomsday não morreu, olha só.
O Doomsday não morreu. Bacana ver 9º lugar, né? O cara passou perto aí, mas é bacana ver o...
Deck de combo, é? Boa.
Deckzinho de combo aí jogando, né? O combo ainda não morreu.
Posso confessar uma coisa? Eu pago pau pra arte antiga e pra frame antigo, mas a versão de Doomsday de Masters 25 tem o símbolo da coleção original, a marca d'água da coleção original no texto, que o texto também está centralizado verticalmente na página. Você vê que a pessoa tem problema quando ela especifica verticalmente, né? Mas o símbolo da coleção original, que é a Lysius, é um livrinho aberto pela metade. Sabe quando você vai tirar uma foto, né, pra capa de alguma coisa, você pega um livro e abre na metade, tá todo mundo lendo na metade, né? Sempre assim.
Sim.
Mas é um livro aberto na metade, e ele também tá centralizado bonitinho, eu acho bonito. E a arte inteira, ela é simétrica, né, uma pessoa rezando, parece até uma arte do Seb McKinnon, mas não é. É arte de, se eu não me engano... Não lembro.
Eu acabei de ler, é do Noah Bradley.
Ah, é do Noah Bradley. Mas se eu não me engano, essa arte saiu em outra coleção antes. Tipo, de um From the Vault, alguma coisa assim. Algum outro produto promocional. Mas é uma arte bem, assim, mana preta, né?
Porque, sim, eu acho bem bonito essa
tem uma linha do horizonte onde tá tudo vermelho, né? E é uma pessoa rezando, assim. Tem as cinco cartas, né? As cinco esferas ao redor dela. A arte simétrica, o livro no meio, o texto centralizado para quem tem toque é uma beleza. Mas tirando a brincadeira também, essa aqui tá bonita, por causa do livro. O livro me chama muita atenção, esse livrinho aberto aqui. E você não vê mais símbolos de coleção tão bem, com um design tão limpo, né? E tão próximo da sua realidade, como hoje. Hoje, como eles inventam de fazer símbolo até para os decks de Commander de cada coleção, né? Eles estão gastando todas as boas ideias. Então, realmente, né, ver símbolos tão clássicos assim como o raiozinho ou o livrinho, né? Coisas antigas assim são legais. Ainda bem que eles trazem de vez em quando, né? Colocam como marca d'água e tal.
Sim,
isso é bacana, isso é importante.
Eu gostei muito do Master 25 por causa disso mesmo, sabe? Essa marca d'água eu acho que é tipo, melhor do que os kits de guilda, né? Que tinha essa marca d'água.
Pô, uma contramágica ali, é linda, né, cara?
É lindo demais,
já viu realmente a contramágica dessa coleção? É linda.
Já. Ainda quero tê-la, né? Mas, assim, essas cartas de Master 25, eu acho que vale muito a pena você guardar, porque realmente tem umas... Essa marca d'água traz um charme aqui. Eu tava olhando a arte, você falou do Doomsday. Não, essa arte é exclusiva aí do Master 25 mesmo.
Ah, é?
Ele tem quatro artes só. Uma é original, né, de Alice, depois saiu em sexta edição. Tem uma promo de Magic Online e um Doomsday no Masterpiece de Amonkhet.
Nossa, mas, cara, parece muito com arte de From the Vault, né? Ou alguma coleção especial, assim, né?
Então, esse Counterspell de Master 25 é muito lindo, cara. Esse Mzinho aí também ficou sensacional, né, cara?
Se eu não me engano, foi a coleção em que eles, pela primeira vez, centralizaram o texto em algumas cartas. Com a marca d'água. Acho que antes não tinha essa novidade. Talvez tenha sido a primeira coleção em que eles centralizaram o texto, ponto. Escolheram colocar o texto no centralizando verticalmente e horizontalmente também. Em algumas cartas, né? Não todas. Mas, assim, algumas... tem um efeito realmente bonito, né, cara? A carta sem flavor text, com uma marca d'água atrás e uma palavra só de efeito, às vezes, né? Ou uma frase curta de efeito. É muito bonito.
Esse é o tipo de coleção que merece essas coisas, sabe? Tipo, é o que vocês... Master 25 acabou sendo uma frustração em vários sentidos, né? Mas essa parte a gente tem que dizer que foi um sucesso, sabe? Tipo, eu acho que realmente trouxe um aspecto... Só falou do seu Old Frame, né? Mas quem sabe no Masters 30,
sim,
né?
Sim. Você joga Pauper, tem uma outra carta importante pro... Possivelmente importante pro Pauper. Eu acho que é mais importante até pro Modern. O Arbor Elf. O Arbor Elf dessa coleção é a mesma coisa. Tem o símbolo... Eu não tenho toque. Eu sei que eu brinco bastante. Às vezes até parece que eu tenho, né? Mas tipo, é mais um símbolo que é simétrico ali. Uhum. Que é o símbolo de Zendikar, né? E tipo, ele tá como marca d'água. E o Tap, a Floresta Alvo também tá centralizado. Então fica bonito, né? Fica certinho.
Sim, fica bem bonito. Eu acho que orna bastante com a carta, né? Tipo, traz uma estética agradável, né? Então, e é mais clean também, né? Então...
Sim, eu curti. Mas é isso. Isso foi a fase de combate. E agora é final. Vamos lá.
Bora.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
Começando pela frase da semana, quem falou foi o Felipe, nosso host. Ele disse que... essa como fala de Pauper é pra você, vai. Pode falar.
É engraçado porque ele falou essa frase quando teve o banimento do Atog, né? E eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta pra ele quando ele ouvir esse programa, pra ele responder. Então a frase da semana do Felipe foi: o terceiro deck meu Pauper que foi banido sem eu jogar uma partida. Posso pedir música no Hackers? Pode pedir sim, Felipe. Ainda mais se foi o quarto.
Bom, quanto mais tempo você passa jogando Magic, mais você acumula histórias de frustração, né? De
realmente
banimento, É, acontece muito. E antes que eu esqueça, cara, a resposta do quiz da semana, que é: qual seleção, né, jogando Copa do Mundo The Magic, fez mais top 8?
É, eu, americana, talvez?
É um ótimo chute, cara, mas não foi, acredita?
Nossa, juro.
Não foi. É a seleção da Itália.
Nossa, da Itália.
É, seleção da Itália.
E em segundo lugar, chutaria o Japão.
Cara, eu não tenho esse dado aqui. Tá numa wiki de Magic em algum lugar. É, eu acho que Estados Unidos e Japão são os melhores chutes que você pode dar. É, depois algum país da Europa, tipo, sei lá, Alemanha, Itália, França também são países que têm bastante tradição em Magic, né? Sempre tem tipo um campeão de Pro Tour desse país, né? Alguma coisa assim. É. Mas acho que Estados Unidos e Japão são os melhores chutes mesmo.
Eu achei aqui a que você passou. A Itália tem 4 top 8.
É, e ninguém mais tem 4, né?
Não, tem um que tem 4.
Quem?
A Eslováquia.
Sério?
Sim.
Ué, passou pela minha pesquisa, então. Caramba, não sabia, não. Não, essa é sacanagem, né?
Não, tá escrito aqui. A gente até pode confirmar, mas assim, eu achei numa wiki, na MTG Fandom aqui.
Mas colocar como única resposta Eslováquia, não, né? É, tudo bem, Itália é mais conhecida. Mas...
É que a Itália ganhou um, a Eslováquia não ganhou nenhum, né? Então, por critério de desempate, realmente a Itália ficaria em primeiro.
Ah, tá. Olha aí, tá bom.
E aí, a França, o Japão e a Áustria têm 3 top 8. Sabe o que é engraçado?
Ué, Estados Unidos.
É, Estados Unidos não tem nenhum.
Nenhum top 8 de Copa do Mundo?
Não. É que Copa do Mundo foram poucas, né?
Foram.
Aqui ela tá 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
São o quê? 6 Copas do Mundo?
Sete,
conta uma.
É, os vencedores foram Taiwan, França, Dinamarca, Itália, Grécia, Japão e França. As seleções
vencedoras. Na época eram 3 formatos, 3 jogadores, 4 jogadores, porque tem um reserva, né?
Uhum.
E 3 formatos. E para ir era tipo o melhor em pro points do país, depois o campeão do nacional. E aí o outro, não sei, um outro tipo de invite. Os outros dois, né?
Uhum.
Mas tinha isso, cada um escolhia um formato, Modern, Standard e Legacy. Era Legacy? Acho que era Legacy. É, e eles jogavam juntos. Aí era o desempenho. Juntos e separados, né? Porque dava pra competir nesse torneio sem precisar muito dos parceiros. Não era bem um jogo de equipe, né?
Não, era equipe porque das 3 partidas tinha que ganhar 2, né? Mas...
acho que a ideia era, tipo, eu tô mandando o melhor jogador brasileiro de Modern e o melhor jogador brasileiro de Standard e o melhor de Legacy. E aí vamos ver como é que eles se comportam quando os outros países estão fazendo a mesma coisa, quem é que acumula mais pontos.
É, que como as pessoas podiam se comunicar, né, durante os jogos, então era interessante porque às vezes a pessoa de fora podia ter uma linha diferente de jogo que poderia ser melhor naquele momento, né, então...
Eu imagino que o jogador de Standard, né, ninguém consulta ele, né, se é um cara muito mais focado em Standard, ele pode até consultar os outros, mas... Ele servir de consultor pros colegas de equipe, acho que não, né? Não vai ser uma pessoa que entende profundamente de Modern ou de Legacy. O jogador de Legacy tá ferrado, né? Porque ele vai ter que ajudar os amigos o tempo todo, supondo que seja mais experiente. Né?
É que ele talvez vai depender muito da equipe no final, né? Acho que às vezes você pode ter um jogador que manja de um outro formato, mas ele tá melhor situado no T2, né? Por exemplo, sabe? Então acho que...
Ou fazer o sistema atual, né? Você joga Pauper no Magic Online e se classifica pro Pro Tour, que é histórico e Alchemy no Arena, né? E vai jogar o Mundial, que é Modern no papel.
Sim, sim, realmente é tipo, você joga todos os formatos, draft de Dominaria United com Modern, né?
É, exatamente, é uma bagunça, né, cara? Sim,
Viva Organized Play atual.
Se tivesse, né, uma forma de você, sei lá, organizar melhor, né, fazer as pessoas comparar a qualidade dos jogadores nos formatos em que eles se especializam, isso seria legal.
Sim, realmente, eu acho que a gente merece ter um pouco disso, né? Eu voltar a ter um pouco disso, acho que é bacana também, né?
É. Oh, o CLM fazia, hein? Nada ainda, cara, do CLM, né, uma notícia?
Ainda nada, né? Tô ali.
Final do mês, acho que a gente vai saber, porque se a Wizards, né, der mancada, abrir aí uma janela para jogo em galpão, né, jogo de nível nacional, talvez anime um pouco o pessoal a fazer algo do tipo do CLM.
Sim, sim, eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que o próprio anúncio da Wizards em relação a como vai ser o todo, né, vai facilitar aqui as empresas, né, as lojas, as organizações, como a Liga, por exemplo, a ter uma definição, né?
Então, por exemplo, elas têm que ter confiança de que, sei lá, vai ter saída, vai ter demanda, sim, né, cara? E se a Wizards não criar nada, não der o start disso, como é que você vai investir, né, puta galpão num lugar caro pra ter internet, às vezes até transmissão,
Porque,
né?
Por exemplo, vamos supor a Liga, isso é tudo da minha cabeça, tá? É voz da minha cabeça isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não sei de nada, tá? Mas vamos supor assim, saiu o Organized Play, vai ser assim, vai funcionar assim. Aí a Liga Magic fala, né, entra em contato com o Wizards e pleiteia uma vaga no Pro Tour, por exemplo. Então, o campeão do CLM ganha vaga pro Pro Tour, sabe? Porque agora, se você tem campeonatos menores, de menor expressão, ganhando vagas pro Pro Tour, por que não um CLM?
Claro. Sabe?
Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, só que também só vai ser possível a partir do momento que você tiver, né, uma estrutura maior abrigando, né, o que vem abaixo, né, o que dá vaga para você se alavancar para lá, né? Então, acho que tudo isso é um processo. Então, até pela questão datas, né, MP, para a gente poder ver tudo isso, né, então os grandes eventos vão começar a mapear isso aí, então acho que esse anúncio aí do dia 31 de março vai ser decisivo, né, pro que as organizações e lojas vão pensar aí pra esse primeiro semestre talvez fique um pouco apertado, né, pra
não, acho muito que grandes. Evento agora não, né, só anúncios, e aí você passa a ter eventos no segundo semestre quando já deu um tempo ali de se organizar para criar, né, não é fácil.
Não,
apostar nisso.
Certeza,
eu lembro do Pato ter me falado, o Pato da Liga Magic, né? Acho que foi no último CLM que a gente conversou, porque ele tinha anunciado que ia ser o último. Eu comecei a fazer perguntas, ele disse que a Liga, eu não sabia disso, na minha inocência, né? Achava, pô, a Liga tá fazendo, trazendo loja e tal, porque movimenta, porque é bom, né? Assim, tem todo semestre e tal. Lembra que era semestral?
Uhum.
Então, ele falou que a Liga perde dinheiro, que na verdade é orçamento de marketing, né? Então, tem evento que é subsidiado por esse orçamento de marketing. Uma coisa que me atraía pro evento era, por exemplo, o draft. O draft era barato, não era nível GP de barato, mas era barato e dava pra jogar dois drafts, assim, tranquilo. Com premiação e tudo, né? Muito mais barato que draft de loja, né?
Sim.
Mas por quê? Porque eles têm acesso, porque a Wizards dá a ferramenta para eles, né? Dá, sei lá, a premiação ou dá o material. Não sei se dá ou no nível de viabilizar nesse preço, mas de acordo com ele é porque era orçamento de marketing e também o apoio dos patrocinadores do evento, das lojas que vão lá, né? Pleitear um lugar para vender, que viabilizava tudo isso. Mas era só para manter o nome da liga, né? E, cara, São Paulo, Shopping Frei Caneca, né? 2 dias de evento o dia inteiro, tem que ter segurança, nossa, tem que ter a alimentação, tem que pagar seguro, tinha internet, lembra que tinha a transmissão, né?
Uhum.
Tem que pagar as pessoas, os juízes que vão no evento. Puta, um puta gasto, cara. Baita gasto.
É um belo de um trabalho, né, cara? É um negócio que exige muito, né?
Nossa, e é fim de semana ainda, né? Quem é que gosta de trabalhar fim de semana? Jogar é pra gente, mas e trabalhar? Então você tem que recompensar as pessoas, né? Não é nada fácil. Você tem que ter um sistema muito robusto de precificação, de estimar a atratividade do evento, né? Quantas pessoas vêm do Brasil inteiro, quantas vão viajar, quanto elas vão consumir nesse evento, né? Era foda. Ah, e sem falar que o CLM, ele, tipo, pra acontecer aquela final, aquilo era só final, né, Eli?
Sim, sim.
O difícil era você, tipo, convencer lojas no Brasil inteiro a fazer os classificatórios e a organizar a saída dos jogadores também. Nossa, era uma... devia ser um trabalho desgraçado.
É enorme, né?
Enorme, enorme. É, e pra um evento que às vezes a gente, muita gente não valoriza, né? Mas é, vamos esperar aí que tenha condições de fazer eventos melhores. Já que falou-se tanto nos últimos um ano e meio, dois anos, durante o fim do Organized Play, do Professional Play, da Wizards, falou-se tanto em retornar a atenção para o jogo em loja, especificamente, né? Vamos ver o que esse em loja significa, né? Espero que seja formas de permitir que os jogadores vão às lojas, não para jogar Commander, né? A gente está falando de um substituto para o jogo competitivo, então formatos, lógico, Commander tem o seu viés competitivo, mas estamos falando de formatos construídos, clássicos, competitivos, e né, que as pessoas, que atrai as pessoas às lojas, né, que faça elas investirem em, sei lá, artigos e um produtor de conteúdo, em torneios semanais, para que elas sejam competitivas, que elas tenham o melhor deck, o mais refinado possível, entendam o metagame, aquilo que a gente, todo mundo já teve essa fase, né?
Sim.
No papel, isso que é importante, é no papel. Né? Essa fase de você ficar tunando o deck, indo toda semana em torneio e pleiteando vaga em torneio maior, aquela escadinha que eventualmente te leva para um Pro Tour ou te dá buy 3 num GP, né? Que já teve isso também, esse tipo de coisa.
Sim, realmente. É a esperança, né? Da galera, dos jogadores que estão nessa parte, né? Que pensa, olha, se eu tiver uma oportunidade maior, por que não? Né? Então acho que essa esperança aí é o que pode nos mover aí para ter um 2022 não só melhor em N motivos, né, toda a questão de saúde aí, toda a loucura que a gente viveu nos últimos dois anos, com a esperança de a gente poder voltar ao nosso joguinho aí que tanto...
É um presentinho, né?
Né, que tanto pode voltar a ter a colocar a cabeça no lugar, né? Então, eu acho que,
se não tiver, sempre vai ter o churrack dos ali.
Exatamente.
Então é isso que eu vejo aqui, muito obrigado. É hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. É nóis, até semana que vem. Valeu, ele.
Valeu, galera. Valeu, pessoal. MP, abraço, até semana que vem.